Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião com a audição à entidade reguladora para a comunicação social. E começo por dar as boas-vindas e cumprimentar o Dr. Carlos Magno, presidente da IERC, e o professor Alberto Arós de Carvalho, vice-presidente, e, entretanto, também há de chegar a doutora Luísa Roseira, que são os três membros ainda em exercício do Conselho Regulador. Sejam, portanto, bem-vindos à Assembleia da República, à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Como sabem, esta audição resulta de um requerimento do Bloco de Esquerda. E vou ler esse requerimento. A venda da média capital ao Grupo Altice representa uma perigosa operação de concentração na comunicação social portuguesa. Recorde-se a este respeito que o negócio envolve, por exemplo, a maior produtora de conteúdos televisivos em Portugal, o canal líder de audiências, o operador de telecomunicações líder em vários mercados e a responsável pela televisão digital terrestre. Trata-se assim de uma operação que coloca em causa pilares fundamentais da democracia, como a liberdade de imprensa e a pluralidade de informação. No parecer que enviou à Autoridade da Concorrência, a ANACOM considera que a operação é, e cito, suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva nos vários mercados de comunicações eletrónicas, com prejuízo, em última instância, para o consumidor final, concluindo que a operação não deverá ter lugar nos termos em que foi proposta. A entidade responsável pela regulação das telecomunicações considera ainda que existem indícios de que a empresa resultante da concentração terá capacidade e incentivo para proceder ao encerramento do acesso das operadoras concorrentes aos seus conteúdos e do acesso de outros canais às suas plataformas. E aponta ainda o risco de, por exemplo, a utilização de informação sensível ou confidencial dos concorrentes em seu benefício, assim como a introdução de menor transparência nos preços praticados no serviço de TDT internamente, à TVI, e externamente aos restantes operadores de televisão, dificultando a análise e verificação do cumprimento das condições regulamentares impostas neste âmbito. Já na sequência do parecer da ANACOM, os serviços técnicos e jurídicos da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, ERC, elaboraram um parecer igualmente negativo. É conhecido o impasse na nomeação de novos membros para a ERC, por repetido desacordo entre PS e PSD, o que obriga a que o parecer seja votado por unanimidade pelos três membros em funções. É assim inexplicável que, sem apresentar qualquer justificação plausível, o voto do Presidente do Conselho Regulador, Carlos Magno, tem impedido a aprovação do parecer e permitido a continuação de um negócio que coloca em causa os princípios de pluralidade e diversidade definidos nos estatutos da própria ERC. Assim, ao abrigo das disposições regimentais e constitucionais, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda requer, com caráter de urgência, a audição na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto dos membros do Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social em funções, o deputado do Bloco de Esquerda, Jorge Campos. Dito isto, e porque neste requerimento também se fala aqui do adiamento da eleição dos novos membros, que ainda não estão em funções, também gostaria de informar que já a Assembleia da República já elegeu os novos membros para o Conselho Regulador e são eles Francisco de Paula Melo de Azevedo e Silva, João Pedro Nunes Lemos Figueiredo, Maria de Fátima Gravata de Rezende Lima, Mário António da Mota Mesquita. Estes quatro membros eleitos pela Assembleia da República terão de proceder à cooptação do quinto membro. E o que diz o artigo 17º é que no prazo máximo de 5 dias contados da publicação da respectiva lista na primeira série A do Diário da República, os membros designados reunirão, sob convocação do membro mais velho, para procederem à cooptação do quinto membro do Conselho Regulador. E também diz, no ponto 2, que após discussão prévia, os membros designados devem decidir por consenso o nome do membro cooptado e que, caso não seja possível obter consenso, será cooptada à pessoa que reunir o maior número de votos, e que a decisão de cooptação é publicada no, na primeira série A do Diário da República nos 5 dias seguintes à sua emissão. Portanto, temos aqui 2 dos 3 membros cessantes do Conselho Regulador. Aliás, foi em relação aos membros cessantes que o Bloco de Esquerda apresentou este requerimento. Mas como também refere a dificuldade, e de facto houve uma grande dificuldade, porque terminaram o mandato em 9 de novembro de 2016 e, portanto, já passou mais de um ano
e um mês.
Sem que tivesse havido condições para se resolver o assunto. Não vou fazer mais comentários, nem me compete sequer, enquanto Presidente da Comissão, apenas lamentar esta dificuldade de eleição do Conselho Regulador da Comunicação Social. E, obviamente, agora congratular-me pelo facto de já se, da Assembleia da República, ter ultrapassado essa dificuldade. Posto isto, e tendo em conta que nós também temos regras na utilização do tempo de palavra, para que haja uma distribuição equilibrada, e regras que foram aprovadas pelos membros desta Comissão, como é do regimento, o grupo parlamentar requerente abre o debate, ou seja, dispõe de 5 minutos para interpelar a ERC e depois a ERC vai responder, dispondo do mesmo tempo de palavra. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começar por agradecer a presença dos membros da ERC, que já não fazem parte, uma vez que houve uma nova eleição. Dr. Carlos Magno, professor Alberto Arranjo de Carvalho, e dizer que o facto do Bloco de Esquerda ter tomado esta iniciativa tem a ver com uma preocupação de fundo, que é o modo de funcionamento da democracia naquilo que respeita a uma contextualização remetente para o campo dos média. E neste domínio é nosso entender que estamos a tratar de um setor profundamente fragilizado. Está em mutação profunda, por um lado, mas, por outro lado, verifica-se que um número significativo de empresas da comunicação social se encontram numa situação relativamente precária, com dificuldades de angariação de publicidade, enfim, com um conjunto de problemas que decorrem das novas plataformas e, nesse sentido, sendo já de si um setor sensível, transforma-se um setor ainda mais sensível quando confrontado eventualmente com operações deste tipo, que, como é o caso da eventual venda ou compra da TVI pela Altice. E porquê é que isto nos preocupa? Fundamentalmente isto preocupa-nos porque nós temos a ideia de que é uma situação que pode mexer com toda a estrutura, digamos assim, do tecido da comunicação social. E nessa matéria pode, inclusivamente, levar a um afunilamento, digamos assim, da própria opinião, produção de conteúdos, etc., que é de todo a todo indesejável em relação àquilo que são as funções dos médias, designadamente o seu poder escrutinador e o seu papel relevante que têm em termos de fomentar uma melhor democracia. Aliás, tivemos ontem aqui no Parlamento uma sessão com um grupo de investigadores que tratou justamente do pluralismo dos média. E eu, para minha surpresa, devo dizer, o retrato feito em relação a essa matéria era muito favorável, sendo inclusive mais favorável do que em relação a alguns países da União Europeia, mas, a dada altura, tudo aquilo que vinha era apresentado com gráfico, estava muito bem feito, era o professor Rui Cádima, que é o professor Rui Cádima que está à frente desse estudo. E desses gráficos, enfim, dentro daquele ecossistema que me parecia bastante ambiental, porque todo ele era bastante verde e, portanto, parecia que havia via verde para o pluralismo dos média em Portugal, a dada altura um bloco vermelho que se ergue acima do nível de risco. Qual era? Concentração de média, o perigo. E isto para 2016, nem sequer é para 2017. Ora, é evidente, quando se chega a um ponto destes, quer dizer, e naquele panorama surge uma advertência daquele tipo, o nome que imediatamente surge, alguém utilizou a expressão ontem, o elefante dentro da sala, era evidentemente o caso da Altice. E eu devo dizer que estou um pouco perplexo com todo este processo, naquilo que diz respeito justamente à posição tomada pelo Dr. Carlos Magno. Porque toda a evidência parece encaminhar-se no sentido de denunciar, elencar um conjunto de riscos muito significativo, justamente no sentido de poder eventualmente vir a surgir um processo de concentração. Primeiro vertical, eventualmente depois horizontal, como se queira, mas de qualquer maneira um processo de concentração. E esse processo de concentração não é um processo de concentração pequeno, porque eu tenho aqui, assim, saíram várias coisas nos jornais, certamente que têm conhecimento disso, não é? E, por exemplo, um articulista diz que um distribuidor que trata dos conteúdos e concentra nas suas mãos o maior canal generalista, o segundo grupo de rádio, a maior plataforma de telecomunicações, a TVT, o segundo maior anunciante, o maior portal da internet, bom, quer dizer, isto de facto é muita coisa. É muita coisa. E mais, nós estamos já num contexto em que este mesmo grupo, concentra poderes onde os conflitos de interesse são evidentes. Por exemplo, a MEO tem um claro, há um claro conflito de interesse entre aquilo que a MEO é enquanto operador de telecomunicações e vendedor de pacotes de televisão e, por exemplo, a TDT, a Televisão Digital Terrestre. É um claro conflito de interesse. Ora, esta operação a verificar-se, do nosso ponto de vista, vai acentuar todos estes problemas e afetar diversas cadeias de valores. O que realmente não pode deixar de ser preocupante. O Dr. Carlos Magno, na carta, na declaração de voto que fez, que é uma declaração de voto, repito, que me deixa um pouco estupefacto, porque todo o trabalho desenvolvido pelo grupo técnico da ERC vai no sentido de desaconselhar o negócio, como de resto tinha já acontecido com a Anacom. Ora, o Dr. Carlos Magno, na declaração de voto que faz, diz que não pode assumir como competência poder discricionário do Conselho Regulador o fantasma de uma lei abortada. É óbvio que estamos a falar da lei de 2008, vetada duas vezes pelo professor Cavaco Silva, e que de resto foi uma lei controversa o bastante para ter pareceres, para ter problemas de área. Eu percebo isso. Agora, o que eu não percebo é que isto tem a ver com os riscos da concentração. Porque a lei pode não existir, mas os riscos estão lá. Os riscos estão lá. E o problema é saber se esta concentração traz ou não consequências do ponto de vista depois do normal funcionamento de uma democracia que tem no sistema mediático um pilar fundamental. Esta é a questão. A segunda questão, Sra. Presidente,
peço que conclua rapidamente.
A segunda questão é também, deixa um tanto perplexo, porque na verdade ter uma carta de conforto de alguém é uma coisa que numa situação deste tipo me custa um pouco, digamos assim, a aceitar. De resto, o Dr. Carlos Magno faz uma apreciação em função de contactos que teve do Sr. Draghi. Bom, eu quero dizer, se quisermos encontrar argumentação que nos leva a concluir, enfim, que o Sr. Draghi é uma pessoa, do ponto de vista empresarial, que nos merece todas as reservas, é evidente que podemos alegar isso, não é? Basta ver o procedimento que ele tem tido no caso da MEO com os trabalhadores da MEO. Mas eu lembro, por exemplo, já em 1900... Só uma nota, Sra. Presidente, eu peço desculpa pela tolerância, eu prometo que depois falarei menos. Mas, por exemplo, Dr. Carlos Magno, Em 17 de setembro de 2015, o Financial Times traz um artigo sobre a tentativa, portanto, de compra ou compra da intervenção do Sr. Draghi numa telefónica francesa, na Bouygues Telecom. Sabe o que é que diz o Ministro das Finanças dessa altura? O Ministro das Finanças dessa altura diz que se trata de uma operação na qual ele não pode, de alguma forma, rever-se. Ele diz, inclusivamente, isto é em inglês, eu vou ler em inglês, that's my responsibility to look at it, portanto ao negócio, e diz, he is looking to run faster than the music. Isto dirigido ao Sr. Draghi. Bem, quem escreve, quem sublinha isto é o Sr. Macron. Portanto, há um passado que transita que nos deixa ainda mais preocupados. Finalmente, e para terminar, Sra. Presidente, é mesmo
no último... Termine, faz favor.
Vou terminar, Sra. Presidente, é mesmo no final. Dr. Carlos Magno, na sua declaração de voto, o seu último parágrafo, para mim, Eu não diria que é indecifrável, mas é capaz de me explicar a que propósito é que vem o Brexit e aquelas considerações todas que ali aparecem. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Espero que não... que os, agora os outros membros da Comissão que vão usar da palavra não se excedam tanto como o Sr. Deputado, porque senão terei, depois de cortar, descontar o tempo excedido nas outras intervenções que venham a fazer. Portanto, terei de fazer essa gestão, porque temos uma agenda muito subcarregada. Como falou do colóquio que realizámos ontem aqui na Assembleia da República, por mera coincidência, foi ontem e hoje estamos aqui a debater este assunto, sobre o pluralismo dos média na Europa e em Portugal, foi para a apresentação de um estudo realizado pelo Centro de Investigação de Florença e pelo Monitor de Pluralismo dos Média na Europa e que foi aqui coordenado em Portugal pelo professor Rui Cádima, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, e que vieram ontem fazer a apresentação por parte, em relação ao estudo referente à Europa, e foram analisados todos os países da União Europeia, mais dois de fora da União Europeia, incluindo Montenegro e a Turquia. Essa apresentação foi feita pela coordenadora científica do Instituto Europeu de Florença, Elda Brogi, e depois a apresentação foi feita em relação aos dados referentes a Portugal pela equipa da Universidade Nova, como já referi. E houve também a intervenção dos diferentes grupos parlamentares, um painel em que participaram os deputados desta comissão, e também houve um debate final com vários convidados, vários peritos que foram sugeridos pelos organizadores do estudo. Foi um debate muito profícuo, muito interessante, que durou mais de 4 horas e que também, obviamente, teve alguma coisa a ver com o objeto da nossa audição de hoje. Como foi referido pelo Sr. Deputado Jorge Campos, acho que era importante complementar a referência que ele fez. Dito isto, passo a palavra ao Dr. Carlos Magno para responder às perguntas e aos comentários feitos pelo Sr. Deputado Jorge Campos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia também para os Srs. Deputados. Queria agradecer as perguntas do Sr. Deputado Jorge Campos e sublinhar a elegância e o sentido crítico com que essas perguntas foram feitas. Porque desde a votação no Conselho Regulador até hoje que eu tenho sido sujeito a uma série de artigos de opinião comentando e criticando a minha declaração de voto, que nem sempre primam pela elegância e que eu acho que foram feitas por pessoas que não a leram. Dito isto, queria agradecer ao Bloco de Esquerda a possibilidade de vir aqui esclarecer a minha posição, porque eu tenho estado em silêncio. E não me refiro àquele silêncio a que se referia ontem o Dr. Francisco Pedro Balsemão na entrevista ao Público, porque esse silêncio julgo que ele o atribuía mais aos partidos políticos e a outras forças sociais do que propriamente ao regulador. Mas, de qualquer maneira, eu também gostava de dizer que é preferível que sejam os reguladores a pronunciar sobre isso do que propriamente os governos ou os partidos políticos. Acho que esta é matéria da regulação e eu gostava que a autoridade da concorrência pudesse trabalhar em paz e sem aquilo a que eu chamo uma artilharia editorial em defesa das posições de trincheira, que nestas alturas se manifesta de forma óbvia e que ao longo de todo o processo da ERC foi visível. E depois, se quiserem, eu explicarei porquê, com datas, dados e momentos em que determinado tipo de informação chegou aos jornais ou chegou ao Dr. Marcos Mendes à SIC, por exemplo, um comentário na véspera da decisão da ERC, e assim foi, aliás, a expressão que eu usei no Conselho, há um elefante dentro da sala e nós não estamos a ver, e era exatamente essa declaração dizendo que o relatório técnico da ERC apontava num determinado sentido e que nós estaríamos logo condicionados pela opinião de quem faz opinião em Portugal. Eu, de qualquer maneira, já que estamos, enfim, gostava de dar esta informação, e gostava de dar os parabéns à Assembleia da República por, ao fim de 1 ano e 1 mês, ter finalmente arranjado o substituto para este Conselho Regulador que ao fim de um ano aguentou estoicamente aquilo que noutras circunstâncias outras pessoas não teriam aguentado e não aguentaram. E queria lhes dizer que antes de vir para aqui tive o prazer de receber à porta da IERC o professor Mário Mesquita, o doutor Francisco Azevedo e Silva e o doutor João Pedro Figueiredo, eu e o professor Arons, e que os conduzimos à reunião onde eles devem estar neste momento a fazer a cooptação do quinto elemento e eu espero na próxima semana estarmos em condições de passar a pasta ao novo Conselho Regulador. Antecipando já uma questão, eu gostava de dizer que se o próximo Conselho Regulador quiser retomar o dossiê, deve ser problema do Conselho Regulador. Eu não vejo inconveniente nenhum em que isso aconteça. Não deve haver uma pressão da parte dos partidos políticos para que o Conselho retome ou não retome. Do meu ponto de vista, os reguladores devem decidir em total liberdade e em total consciência. Quero eu com isto dizer também, enfim, fazer uma declaração muito simples. Eu sou jornalista e no Código Deontológico dos Jornalistas há uma regra não escrita que diz que um jornalista não deve ser cínico. Eu ouvi o Albert Camus pronunciar-se sobre isto várias vezes, dizendo que um jornalista tem como dever não ser cínico, e eu de facto gostava de não ser cínico neste momento, e por isso vou cingir-me a ler-lhes a minha declaração de voto nas partes que, do meu ponto de vista, não foram devidamente compreendidas. O deputado Jorge Campos, que aproveito também para cumprimentar, dizendo-lhe, dando-lhe os parabéns por que faz hoje 70 anos, para quem não sabe, acho que é uma bonita idade. Não batam palmas, porque não sei se é regimental. Mas o deputado Jorge Campos disse que ficou perplexo com a minha declaração de voto num ponto específico. Eu leio-lhe a parte final da minha declaração de voto dizendo assim, acho por isto, eu elenco riscos, digo, digo assim, acho por isso que esta operação deve seguir para a análise aprofundada da ADC, com a análise de todos os riscos devidamente sistematizada, para que o regulador parem para o futuro e assumam que a regulação vai dar muito mais trabalho, que existe total conhecimento do mercado, que é preciso reforçar os reguladores, sublinho, que é preciso reforçar os reguladores, que algumas tendências são irreversíveis e que os olhos da Europa estão postos aqui. E depois responderei na parte final, se o Sr. Deputado quiser, à questão do Brexit, mas resumo isto de uma forma muito simples. Estou um bocado sozinho neste combate, mas deixem-me dizer-lhes o seguinte. Se as diretivas europeias impõem que 50%, que os canais europeus passem 50% de conteúdos europeus, e se o Reino Unido sair da União Europeia, os conteúdos britânicos deixam de ser europeus, presumo eu. Podemos continuar a ver o Downton Abbey e outros conteúdos ingleses, mas pagarão taxas e não pertencerão à cota europeia. E, nesse sentido, a Europa, que já é deficitária em matéria de conteúdos, abre aqui um enorme buraco e uma necessidade de produção de conteúdos portugueses de conteúdos europeus em português. Foi por isso apenas que eu referi o Brexit. E aproveito para dizer que, das duas, uma, ou nós pensamos seriamente nas consequências do Brexit no setor do audiovisual em Portugal e não apenas no setor do calçado, do têxtil e dos outros, ou então não estamos a perceber nada do que vai acontecer no nosso mercado audiovisual. É um alerta. Devo-vos dizer que estou bastante sozinho neste, mas a regulação europeia, nomeadamente os franceses, os italianos e os espanhóis, têm sobre isto diretrizes muito próprias e estão atentos. E em Portugal há uma relativa inconsciência deste problema que eu acho que é fácil de equacionar. Respondendo, não sei se respondi, mas é essa a referência ao Brexit. A outra questão, eu acho que o setor em Portugal está a precisar, por um lado, de financiamento. Por outro lado, e vou dizer isto com total tranquilidade, os grupos de mídia precisam da renegociação da sua dívida com a banca. Se não acontecer isso, nós não teremos grupos de mídia em Portugal a muito curto prazo. E acho que é fundamental que alguém se prepare para enquadrar a renegociação da dívida dos grupos de mídia com a banca, em vez de haver grupos de mídia que se entendam com a banca e que tentem, isso sim, cilindrar outros. É apenas uma questão que eu coloco, enfim, à partida para uma boa discussão que eu acho que nós devemos ter aqui. Grande questão. Vou terminar.
E
gostaria de dar a palavra aos meus colegas, porque eles é que votaram não, eu votei sim. E acho que a explicação também é para quem votou não. Não basta dizer sim ou não. Eu explico porque é que disse este negócio tem que seguir para a autoridade da concorrência. Nunca foi dizer estou de acordo, gosto muito da Altice, acho que se deve fazer. O que eu disse foi este negócio, esta operação, deve seguir para análise aprofundada da autoridade da concorrência. E não disse mais nada. Acho que isto não é crime. Porque, como nós sabemos, se a ERG tivesse dito não, o negócio parava ali. E eu acho que este negócio deve ser discutido até à exaustão, por toda a gente. Bom, o que é que eu ia dizer? Nada de novo, porque também acho estranho nós estarmos... Eu acho que há algum silêncio à volta da questão, como há acerca de outras que são importantes para o futuro do sistema mediático português. Mas nada de novo, porque o senhor presidente da NOS, Miguel Almeida, faz agora um ano... fez uma declaração que eu vos posso mostrar, porque é a primeira página do Expresso, em que ele diz assim: se a nós comprar a Altice e os reguladores não fizerem nada, vai haver guerra. Essa declaração, que eu tenho aqui algures, mas que é uma manchete do Expresso, tem um ano e foi feita muito antes da operação começar. O que significa que não há nada de novo. Resumindo, estou aqui à espera das vossas perguntas, não peço que estejam de acordo comigo, peço só que ouçam aquilo que eu estou a dizer e que não interpretem as minhas palavras de uma forma de que eu estar, como disse o Dr. Marques Mendes, do lado da Altice e os outros estão do lado não sei de quem, eu acho que é preciso que a sociedade portuguesa e os responsáveis políticos discutam isto.
Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. E aproveito para saudar, felicitar o Sr. Deputado Jorge Campos pelo seu aniversário, um dia importante. Quando fizemos esta marcação, poderia ter invocado esse impedimento. Obviamente estou a brincar, também é preciso nós termos sentido de humor para que não, as situações não sejam mais tensas e densas. E quero também saudar a senhora, a doutora Luísa Rosário, que entretanto já se encontra entre nós. Passamos agora aos restantes grupos parlamentares e tem a palavra a senhora deputada Susana Lamas, do PSD.
Muito obrigada, senhora presidente. Começo por cumprimentar os elementos da ERC e agradecer a vossa presença, até porque já estão há muito tempo... numa situação singular, lamentamos todo esse processo, obviamente lamentamos todo esse processo que inerente à nomeação dos novos elementos da ERC, e assumimos também a nossa cota de responsabilidade. Gostaríamos também de dizer que, e concordamos com aquilo que ainda há pouco foi mencionado, de que a Autoridade da Concorrência é responsável por este dossiê, uma vez que a concretização do negócio se coloca, de facto, nas entidades reguladoras, e nós também consideramos que é assim e que deve ser assim, o que não significa que não nos preocupamos com o negócio. Obviamente que sim, que nos preocupamos, que estamos atentos e que consideramos que é necessária uma análise profunda por parte destas entidades, porque também nos preocupa, de facto, a questão da concentração, que pode eventualmente dar origem a problemas de concorrência. Isso são aspectos preocupantes. Sabemos, de qualquer forma, que esta operação deve, de facto, estar nos reguladores e devem ser eles a pronunciar-se. Um aspecto que gostaríamos de ver, agora não a opinião não de Carlos Magno, obviamente que já tivemos a sua opinião, mas dos restantes membros, porque sabemos que quando a ERC se pronunciou a pedido da Autoridade da Concorrência, vivia realmente uma situação singular, só estavam três elementos. E a pergunta que nós gostaríamos de deixar era se consideram que essa deliberação que foi aprovada apenas por três elementos, por três membros, não é? Dois votos contra e uma abstenção do Presidente, se consideram conclusiva...
Só para esclarecer, sim. Eu votei contra, não me abstive.
Não, mas peço desculpa, não pode haver diálogo, a senhora okay. Deputada faz as suas perguntas, comentários e depois tem a oportunidade de responder. Não pode, porque há aqui regras. Ou seja, a regra é os deputados fazem as suas perguntas, comentam e depois a entidade convidada responde. É essa a regra.
Não tem problema. De qualquer forma, não houve aqui uma unanimidade. E se consideravam que a autoridade da concorrência deveria solicitar uma nova pronúncia do novo regulador, isto até porque percebemos que obter uma unanimidade em três, quando são três, ou uma unanimidade em três, quando são cinco, há uma diferença e há um risco, há aqui uma dificuldade superior quando estamos três ou quando estamos cinco, e a questão que gostaríamos então aqui de deixar era essa, relativamente aos outros elementos que de facto ainda não tiveram oportunidade de se pronunciar, e considerar que de facto esta operação tem que ser analisada, tem que ser profundamente analisada por todos os riscos que comporta e tem que ser analisada pelas autoridades, pelas entidades que são as competentes para essa análise. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra, então, para responder a entidade reguladora, quem o desejar fazer. Então, doutora Luísa Roseira, tem a palavra.
Muito obrigada a todos. Peço desculpa à senhora Presidente e a todos os deputados pelo meu atraso, mas vim do Porto e tive um percalço com a gestão familiar e, portanto, atrasei-me 15 minutos que acabaram por ser complicados para a minha presença pontual. Relativamente à questão que a senhora deputada Susana Lamas efetuou, questões relevantes, eu gostaria, do ponto de vista processual, de certa maneira, situar aqui a situação. Portanto, a pronúncia da ERC no processo de fusão MEO com a Médio Capital SGPS é um processo de pronúncia no âmbito de pronúncia do regulador setorial. Portanto, é um processo que é gerido pela Autoridade da Concorrência, como bem sabem, pelo regime jurídico da concorrência, que foi aprovado aqui na Assembleia da República pela Lei 19/2012, e que esse regime jurídico da concorrência, no seu artigo 55, fala muito bem especificamente da atuação do regulador setorial. Tendo aqui uma questão que eu acho que, de certa maneira, embora eu, enquanto jurista, tenha da prática da minha vida profissional, que muitas vezes, quando nós lemos a lei e achamos que a lei, de certa forma, deve ser lida assim, por vezes as opiniões podem ser divergentes e muitas vezes até os tribunais decidem de opinião diferente, aqui é a nossa convicção. Mas o artigo 55 do Regime Geral da Concorrência é muito interessante a dizer que, mesmo quando o parecer é vinculativo, e depois voltaremos aqui a uma questão do nosso parecer da ERC, da questão do parecer ser ou não vinculativo, por causa, de certa maneira, do tipo da operação de concentração, que nós estamos a falar de uma operação de concentração horizontal, mas uma operação de concentração vertical, que mesmo quando o parecer é vinculativo, se o regulador setorial não se pronunciar no prazo dado pela Autoridade da Concorrência, o processo segue para a Autoridade da Concorrência. E, portanto, eu acho que aqui é muito claro o regime jurídico da concorrência no sentido de dizer que é a Autoridade da Concorrência que cabe a gestão e os prazos de consulta ao regulador setorial no âmbito destas operações de concentração e, portanto, que mesmo o caso de não ter havido pronúncia da ERC ou um parecer da ERC, podendo nós, e para a questão de saber se não sendo o parecer conclusivo, porque eu acho que a questão não é de não haver parecer, o parecer existe, a questão é de não ser conclusivo, não há uma conclusão perentória no sentido de dizer de haver oposição ou não oposição à operação de concentração. Portanto, relativamente a isso eu gostaria de dizer. Outra situação também que a senhora deputada colocou. A Lei 53 de 2005, que de certa maneira é a nossa Bíblia enquanto aqui na ERC, que é o Estatuto de Entidade Reguladora para a Comunicação Social, é uma lei de valor reforçado, é uma lei que foi aprovada com uma maioria de 2/3 aqui na Assembleia da República e é uma lei que por si só tem várias derrogações ou princípios normais do Código de Procedimento Administrativo. Por exemplo, o Presidente nunca tem voto de qualidade. Qualquer deliberação da ERC tem que ser aprovada sempre com 3 votos favoráveis. Tendo sido nós, há cerca de, penso eu, que no dia 1 de dezembro, quando a professora Raquel Alexandra terminou as suas funções na ERC, e posteriormente no final de fevereiro, penso eu, o doutor Rui Gomes também cessou as funções, nós os três, nestes meses de mandato, ficámos os três, de certa maneira, limitados a todas as deliberações da ERC terem de ser aprovadas por 3 votos, não por nossa vontade, mas por causa de uns estatutos, de uma lei de valor reforçado, de uma lei qualificada, que dispõe isso expressamente no seu artigo 29. E, portanto, nós relativamente a isso, limitamos, enquanto entidade administrativa independente, em que tem como função basilar a o respeito pela lei a cumprir os estatutos. E depois, antes de passar aqui as palavras ao professor Arons, eu acho que há uma matéria essencial, pelo menos para mim foi essencial, porque eu me bati para ela para que ficasse no parecer, porque também acho que estamos aqui para clarificar as situações e não é para dizer que o parecer subiu dos serviços e que o parecer foi automaticamente adotado pelo Conselho Regulador. E eu passei muitas horas a trabalhar no parecer. O professor Arons passou muitas horas a trabalhar no parecer, com questões que discutimos, penso que o Presidente eventualmente também o terá feito. E, portanto, houve um ponto que eu fiz questão que ficasse no parecer, que é o ponto 36 do parecer, em que diz expressamente que nós estamos perante uma operação de concentração vertical e, como tal, não se aplica o artigo 4º, número B da lei da televisão, nem o artigo 4º da lei da rádio. Ou seja, o parecer não é vinculativo. E, portanto, isto consta do nosso parecer e foi aprovado pelos três. E, portanto, e isso foi algo que eu me bati e que posso dizer que desde o início foi a minha opinião e que penso que nesse caso concreto também tive sempre o apoio e a coerência total e em consonância com o entendimento do Departamento Jurídico de Identidade Reguladora.
Muito obrigada, Sra. Doutora. O senhor agora terá de se aguardar pela próxima ronda. E tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, agradeço também ao Conselho Regulador, ainda em funções, não só a disponibilidade para se ter mantido em funções, assegurando uma missão fundamental, e eu acho que essa nota não pode deixar de ser dada, que, de alguma forma, perante uma entidade que é fundamental para assegurar a qualidade da democracia, o vosso serviço público para lá do prazo, por assim dizer, deve também ser sublinhado, e, portanto, também aqui, de alguma forma, a nossa demora na Assembleia da República deve também, por isso, ser fator de redobrado agradecimento em nome dos cidadãos e em nome da República. Mas, dito isto, concretamente, quanto a esta questão, efetivamente, e não querendo torná-la uma discussão eminentemente jurídica, no entanto, parece-me que é incontornável que ela, até certo ponto, efetivamente, acaba por ter essa dimensão. E, de alguma maneira, agradeço também à Dra. Luísa Rosera os esclarecimentos bastante detalhados que acabou de prestar sobre as questões colocadas e que são eminentemente jurídicas e que se prendem, efetivamente, com as competências e com a articulação das competências entre regulador setorial e geral em matéria de concorrência, por um lado, mas, concretamente, quanto a qual o quadro jurídico que deve presidir às decisões a tomar pela ERC. Independentemente agora ou não da questão da vinculatividade do parecer, que é uma questão complementar, não, até diria que não é a questão fundamental em cima da mesa, em primeiro lugar, e até a questão de algum ping-pong que podemos identificar entre as duas leis. Porque, a certa altura, o artigo 55 também faz uma coisa que é remete de volta para a ERC, no termo do número 5, a possibilidade de ter que se pronunciar eventualmente, mesmo esgotado posteriormente, caso volte a surgir um problema de concentração. O que significa que o papel da ERC está longe de ter terminado. Daí a extrema importância e utilidade desta audiência e também daquilo que vai ser o acompanhamento dos futuros trabalhos do regulador. Porque a questão fundamental, e agora aqui inevitavelmente regresso à declaração de voto do Presidente da ERC, porque é aí que as maiores dúvidas se nos colocam e é de fundo assim que dirigia em grande medida algumas das dúvidas, e a principal dúvida, já frisada também pelo Sr. Deputado Jorge Campos, que é o tal fantasma da lei abortada. Até que ponto é que efetivamente, e é esta a nossa interrogação fundamental, é que é, e não nos parece que seja indispensável a existência de uma lei de concentração específica para que a ERC possa desenvolver as competências que por lei lhe estão atribuídas num conjunto bastante significativo e detalhado de disposições da sua própria lei orgânica. Isto é, quer o artigo 8º, quer o artigo 7º-B, quer o artigo 24, quer o artigo 24 número 3 alínea P, quer a alínea A, todos eles dão um conjunto particularmente exaustivo, claro, de missões que a ERC tem que desempenhar para velar pela não concentração de titularidade das entidades que percebem atividades de comunicação social, para assegurar que os atos necessários, ainda para mais, assegurar que os atos necessários à realização de todas estas atribuições competem ao Conselho Regulador, pronunciar-se nos termos da lei sobre aquisições de propriedade ou práticas de concentração, ou seja, detalhadamente, reiteradamente, a lei vai identificando um conjunto de atribuições que são da ERC e competências que são do Conselho Regulador. É verdade que não foi aprovada a lei, ela, enfim, falhou na intervenção presidencial. Mas não é, olhando para as restantes competências do Conselho Regulador e para as restantes atribuições da ERC, encontramos inúmeros exemplos de competências que não pressupõem a existência de um regime jurídico específico. Ou seja, se percorrermos as outras competências e atribuições da ERC, não é indispensável, antes pelo contrário, que existam normas detalhadas sobre como proceder ao exercício dessas competências para que a ERC se possa pronunciar. Portanto,
recorrendo ao texto constitucional, recorrendo ao contexto regulatório, recorrendo àquilo que é o quadro da restante regulação da comunicação social, efetivamente, todas estas palavras que nós usamos nesta expressão, pluralismo, diversidade, não concentração, não são palavras vazias, são palavras que têm um conteúdo e um alcance jurídico que se vem solidificando na nossa jurisprudência dos tribunais, na atividade parcerística da ERC, na prática até da ambiência do contexto da União Europeia em que estamos inseridos, e, portanto, há aqui substrato jurídico suficiente para não precisar de uma lei expressa que regulasse, nomeadamente, as questões de concentração vertical, a concentração diagonal e outras que, efetivamente, ficaram de fora daquilo que encontramos nos regimes setoriais que têm previsões de concentração, a rádio e a televisão sendo os mais notórios, e, portanto, é aqui que nos escapa e que não conseguimos acompanhar e não conseguimos perceber esta, como que, não digo demissão, mas este conflito negativo, esta ideia de que há um conflito negativo de competência e que ninguém se pronunciaria e que estas disposições do regulador, estas competências do regulador, ficariam letra morta, a não ser que a lei viesse um dia eventualmente a ser aprovada. Ora, nós não fazemos esta leitura, e esta leitura, e portanto, até eu disse claramente, votou contra o chumbo, portanto, votou sim, disse há pouco, a certa altura, votou contra o chumbo. Portanto, há uma tomada de posição substantiva. E se há uma tomada de posição substantiva, isto significa que aceita a competência para a regular, mas ao mesmo tempo a declaração de voto diz, bom, a lei fantasma não deve ser tida em conta, mas aparentemente isso não o inibiu de dizer que está a votar contra esta operação de concentração. Portanto, das duas uma, ou há uma não decisão, e nem posso dizer sim ou não, e portanto essa decisão tinha de ser vertida dessa forma na declaração de voto, ou então ela é profundamente contraditória, porque está a dizer que aceita e portanto diz que não, mas simultaneamente, aparentemente, não haveria uma lei na qual habilitar quer uma resposta positiva, quer uma resposta negativa. E é este nogórdio que nós não conseguimos desatar e que, de qualquer forma, nos parece relevante que possamos trocar impressões sobre ele, até porque, como volto a dizê-lo, não está excluído que a nova ERC se venha a pronunciar, não necessariamente no quadro deste procedimento em curso sobre esta operação de concentração, que efetivamente já transitou para a Autoridade da Concorrência e, portanto, obviamente a Autoridade da Concorrência fará o que entender, até poderá ponderar, colocar a questão novamente, mas efetivamente pode regressar pela via de qualquer prática, de qualquer registro de um problema de concentração que se possa verificar posteriormente, caso, eventualmente, a operação viesse a ser autorizada. Portanto, este é um assunto que está longe de ter morrido, antes, pelo contrário, se eventualmente a operação vier a ser autorizada, obviamente a incidência de relevo da ERC vai ser muito maior e vai ter um papel determinante, caso porque tem competências muito claras, mais uma vez, sem lei expressa que o habilite, ou pelo menos não é que o habilite, sem lei expressa que defina procedimentos e detalhadamente qual a forma de assegurar a concentração, porque o que a lei fazia, a lei vetada fazia, efetivamente era, por exemplo, dar balizas e dar critérios que vinculavam o aplicador na definição de quando é que encontrávamos o atravessar da linha vermelha. Agora, isso não significa que o aplicador não a construa com base nos princípios gerais e nas restantes normas que vigoram. Portanto, volto a dizê-lo e a terminar, Sr. Presidente, muito obrigado pela tolerância. Efetivamente, o assunto não perdeu pertinência, longe disso, e de facto, ajuda-nos a perceber a declaração de voto, porque nos parece que há aqui elementos insanavelmente contraditórios, quer na fundamentação, quer também no processo para chegar a esses elementos. E desde já, mais uma vez, reitero o agradecimento a todos os membros do Conselho Regulador. Peço só desculpa, Sr. Presidente, só uma questão final que pode ser relevante. Enfim, há uma particularidade, ainda para mais, quanto à natureza do parecer emitido. Efetivamente, face ao momento da composição da ERC ficar reduzida a 3 membros, efetivamente, ela depois entra não entra em choque, mas depara-se com o problema que a própria lei determina que as decisões têm de ter o voto favorável de 3 membros e, portanto, também por aí temos um fator de complicação adicional, que é, em circunstâncias normais, com uma composição plena, muito provavelmente a discussão não teria tido lugar e, portanto, se houvesse uma maioria de pelo menos 3 membros, a ERC teria concluído num sentido ou noutro e, portanto, há esta particularidade que dificulta ainda mais um cenário já particularmente
muito
difícil.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Penso que agora será... Não sei, há várias perguntas que lhe são dirigidas diretamente a si, portanto, a gestão dispõe de, o Sr. Deputado usou 6 minutos e qualquer coisa, portanto, dispõe também do mesmo tempo, ou seja, dos 6 minutos e qualquer coisa para responderem. Então, tem a palavra o Dr.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu ia dar a palavra ao Professor Arons para ele responder ainda às questões anteriores, mas uma vez que as questões do Sr. Deputado Delgado Alves foram tão estimulantes, eu ia já responder-lhe, citando mais uma vez a minha declaração de voto, quando digo assim: sabíamos à partida que estávamos perante uma hipótese de concentração vertical, mas todos sabemos que ela, no fundo, pode acabar por se traduzir numa concentração horizontal. Considero, por isso, que este parecer pedido pela ADC tem caráter vinculativo. E aqui uma discordância com a minha colega Luísa Roseiro, apesar de eu ter votado o parecer em que a doutora Luísa fez incluir a menção ao facto do parecer não ser vinculativo. Que era, aliás, uma questão que nós discutimos acaloradamente entre nós, como devem imaginar. Porque nós não discutimos isto como quem... como se fôssemos treinadores de bancada, mas discutimos isto como reguladores que ao fim de 6 anos estávamos ali bastante conscientes da matéria que tínhamos em causa e da noção que tínhamos de que este era provavelmente um dos dossiers mais importantes não só para a ERC como para o país e para o sistema, mediático. A prova, aliás, é que, como há pouco lhes disse, isto começou muito antes, de um ano antes. Este manchete do Expresso é do dia... Bom, faz agora um ano. 8 de 12 de 2016. Faz amanhã um ano. E, portanto, aqui está o Presidente da NOS a dizer se os reguladores não fizerem nada, vai haver guerra. Aí temos a guerra, portanto, é uma profecia que se cumpre a si própria. Tudo bem, sabíamos que isto era complicado e era delicado. Já lhe respondi relativamente às duas questões da divergência em relação ao voto ser ou não ser, ao nosso parecer ser ou não ser vinculativo. Tínhamos uma divergência e para mim é indiferente. Porquê? Porque eu sei que a autoridade da concorrência vai ler ou leu o nosso parecer e vai decidir em função do que lá está escrito. E o que lá está escrito é que o Presidente, o Vice-Presidente e a Vogal Luísa Roseira assumiram os riscos sistematizados pelos serviços. Divergimos apenas num ponto. Eu mandei retirar o não para poder votar. Ou seja, este negócio não se pode fazer. E eu digo, este negócio segue para a autoridade da concorrência, para a autoridade da concorrência dizer o que pode fazer. Isto porquê? Porque eu pedi uma audiência à Sra. Presidente da Autoridade da Concorrência quando soube que tinha havido uma reunião entre os serviços técnicos da ERC e uma reunião com os serviços técnicos da Autoridade da Concorrência. E o facto de ter havido essa reunião, onde ficaram decididas algumas ações conjuntas, levou-me a eu pedir uma reunião com a Sra. Presidente da Autoridade da Concorrência para perceber qual ia ser a posição da Autoridade da Concorrência. E percebi uma coisa, é que a Presidente da Autoridade da Concorrência queria saber qual era a posição individual dos membros da ERC sobre este processo. Disse-me ela, para mim, e não vou dizer mais nada, o importante é saber o que é que a ERC pensa deste processo. E foi por isso que eu tomei aquela decisão. Aí está. E a nossa posição é esta. E eu não voto nem sim, nem não, nem talvez. Voto não ao veto já. Porque eu sabia à partida que se a ERC dissesse não, o processo parava ali. Era pelo menos esta a minha interpretação. E eu quero que a Autoridade da Concorrência se pronuncie, porque acho que algumas matérias são da Autoridade da Concorrência, e quero que a sociedade discuta isto. Uma outra questão, antes de dar a palavra ao professor Arons, porque me parece importante. Votar ou não votar o que os serviços técnicos propõem. Eu quero lhes mostrar a primeira vez que neste Conselho Regulador se votou um parecer contrário aos serviços técnicos. Foi quando a Assembleia da República, os nossos serviços técnicos, propuseram que os deputados da Assembleia da República fossem multados por exercício ilegal de televisão. Presumo que conhecem o processo. Veio no Expresso, foi a primeira página. E eu tenho também aqui o recorte, já agora. É um belo documento. ERC ameaça multar Assembleia da República. Quando a Assembleia da República pôs a TDT, pôs o canal Parlamento na TDT por unanimidade, e aqui está a resposta da Sra. Presidente da Assembleia, e bem, a dizer o Parlamento não tem medo da ERC. Portanto, votar contra pareceres ou propostas dos serviços é normal. Querem saber a última vez? Esta foi a primeira. Querem saber a última? Quando os serviços técnicos da ERC propuseram o chumbo do embaixador Seixas da Costa para membro do Conselho Geral da RTP. E o Conselho votou contra os serviços. Portanto, os serviços não podem ser bons umas vezes e outras vezes ser maus. Eu acho que compete ao Conselho Regulador da ERC decidir em cada circunstância. Pelo meio, querem saber outra? As chamadas de valor acrescentado, os IVRs, os serviços técnicos que fizeram uma proposta que o Conselho não subscreveu, embora tenha havido uma fuga de informação e o relatório tenha sido publicado, divulgado publicamente, porque a gente já sabe que às vezes há aquilo que eu chamo artilharia editorial em defesa das posições de trincheira. O regulador deve decidir autonomamente, com total independência e com total responsabilidade. Eu peço desculpa estar a trazer estas coisas, mas vale a pena, ao fim de 6 anos, ter estes factos presentes e não pensar que estamos, pela primeira vez, a discutir um assunto que foi ao Conselho Regulador e que teve uma determinada decisão. Não sei se ainda tem tempo aqui para o professor.
Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir agora as perguntas que vão ser feitas, porque há mais membros. Não, é porque isto também tem que ter uma certa... Não, tem, sim, mas certamente... Aquilo, sim, mas vai tomando nota, como certamente também os deputados vão tomando nota daquilo com que concordam ou não concordam e que depois vão ter oportunidade de rebater. Porque nós ainda temos aqui uma longa manhã para debatermos o assunto e também tem para dar uma certa dinâmica e não haver dificuldades na gestão do próprio tempo. E, portanto, agora vamos ouvir a senhora deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP, e depois responderão em função também das perguntas que forem feitas. Mas depois ainda haverá mais oportunidades para responderem, porque haverá uma segunda volta por parte dos deputados, se assim for entendido. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sra. Presidente, cumprimentá-la, cumprimentar os senhores membros ainda em exercício do Conselho Regulador e começar por dizer que lamento que tenha sido necessário fazermos esta audição, porque este processo se tornou numa grande atrapalhada que tinha sido absolutamente escusada e era um processo que devia ser imaculado e não está a ser, e isso preocupa-nos. E dizer também, Sr. Presidente, que sabe que tenho estima pessoal pelo Sr. Presidente e muito respeito, fiquei espantada com a decisão do Sr. Presidente. E ainda hoje ouvimos aqui o Sr. Presidente deixar algumas críticas e algumas queixas em relação à comunicação social, isso era caso até para uma deliberação da ERC neste momento, porque é para isso que serve o regulador. Mas nós, Sr. Presidente, estamos aqui não para analisar aquilo que disse o jornalista A, o jornalista B ou o jornalista C, mas para analisarmos, obviamente, o que se passou na não decisão da ERC, que é o que se trata, não houve uma decisão da ERC e é isso que é preciso apurar. E, Sr. Presidente, nesta não decisão, o Sr. Presidente diz-nos que havia, de facto, preocupações de concentração, quer horizontal, quer vertical, mas em vez de decidir que, havendo riscos, não tinha que decidir em conformidade, o Sr. Presidente resolve lavar as mãos como Pilatos e deixar a questão para o outro regulador decidir, quando a questão, obviamente, pertence também à ERC, e à ERC cabe decidir e a ERC não decidiu. E nós o que é que sabemos, Sr. Presidente? Sabemos que há um parecer dos serviços jurídicos e não é normal nem natural o regulador ir contra o parecer dos serviços jurídicos. Falo quando tem razões muito sólidas e fundadas para o fazer e não é esse o caso, como o Sr. Presidente aqui já explanou à sociedade. Depois, sabemos também que os membros em exercício, como é normal e natural também, seguem este parecer e dizem que, e o Sr. Presidente diz-nos que não o segue porque não só tem uma carta de recomendação da congénere francesa e porque não há uma lei da concentração que o permita decidir em sentido contrário. Eu já vou à lei da concentração, que para mim devia ditar exatamente o contrário, mas já lá vou. Mas eu queria dizer-lhe, Sr. Presidente, que esta carta de recomendação vale zero neste contexto. Vale absolutamente zero. E, portanto, esta carta, ainda por cima, parece ser intuita e persona, e que não importa muito se é um negociador difícil, o dono da Altice ou não, não importa muito se é boa ou má pessoa. O que importa são os pressupostos e os fundamentos do negócio jurídico. É só isso que está em causa, mais nada. E sabemos também, Sr. Presidente, e o Sr. Presidente seguramente não desconhece, a Altice não é, ao contrário do que aparentemente se diz nessa carta de recomendação, não é exemplar no cumprimento das obrigações. Eu não sei que obrigações lhe impõe o congénero francês, mas nós sabemos que em Portugal, inclusivamente a ERC já tem deliberações sobre alguns incumprimentos da Altice, e sabemos que em França há variadíssimos processos por condutas anticoncorrenciais e lesivas do pluralismo e que são públicos e que nos levavam a ter mais cautelas ainda, porque deixar tudo para se ver como é que corre depois de o facto de estar consumado é absolutamente perigoso, e sabendo nós do histórico que tem, que ao contrário do que diz o regulador francês, é já um histórico largo e é conhecida a estratégia da Altice de protelar a negociação de contratos e não pagar pelos canais, levando à descontinuação de canais e, portanto, ao prejuízo dos consumidores, e nós conhecemos todas essas práticas. Quanto aos argumentos jurídicos, Sr. Presidente, eu queria só deixar-lhe aqui, muito resumidamente, aquilo de que estamos a falar e sem ir ao pormenor. A concretizar-se este negócio, a Altice, que já tem a MEO, ficaria com a MEO, com 40% do CAB, com 6 canais na TVI, com 25% da Sport TV, que tem 8 canais, com 100% da TDT, com o terceiro maior portal da internet, com a IOL, com a rádio. Sr. Presidente, isto, se não estamos aqui a falar de concentração, o que é que será a concentração? E, portanto, isto é tão óbvio, Sr. Presidente, que nos custa muito ver o Sr. Presidente nessa posição de deixar para outros decidir e lavar as mãos e dizer: eu não quero ter nada a ver com isto, não sou eu que vou impedir este negócio. Ó, Sr. Presidente, o Sr. Presidente está lá para regular, está lá para decidir. É essa a função do regulador, não é outra, Sr. Presidente. E, portanto, custa-nos muito e custa-me particularmente a mim vê-lo nessa posição. E o argumento de que não há uma lei da concentração devia servir exatamente para o contrário, para dizer que, havendo aqui riscos, não havendo uma lei que balize estes riscos, eu vou decidir. E vou decidir em conformidade e vou decidir que este negócio, que tem tantos riscos, não se pode concretizar. Era assim que devia ser, Sr. Presidente. Devia servir exatamente para o contrário. Não devia servir para lavar as mãos e dizer que não pode decidir. E por isso, para concluir, Sra. Presidente,
sim, peço de concluir.
Dizer que o CDS já ontem anunciou isso mesmo e irá pedir à nova ERC, logo que formal e regularmente constituída, se pronuncie sobre este processo, porque, em nosso entender, juridicamente, o processo nem sequer é válido se não tiver pronúncia da ERC. E, portanto, para nós, o negócio só será válido com a pronúncia de todos os reguladores em questão. Para nós, a ERC não decidiu e, portanto, terá que decidir e terá que pronunciar, se nós vamos pedir isso mesmo ao novo regulador. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra o professor Arons de Carvalho para responder.
Obrigado. Queria começar por cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados. Queria dizer que partilho grande parte das preocupações que manifestou. Tenho aqui uma oportunidade que vou utilizar de forma muito sintética para dizer alguns comentários sobre algumas das coisas que foram aqui ditas. Em primeiro lugar, para dizer o seguinte e clarificar um ponto, é que não se trata de um parecer dos serviços jurídicos. Este dossiê, e eu trago aqui o dossiê com todos os documentos que ele justificou ao longo dos tempos, este dossiê foi analisado transversalmente pelos diferentes departamentos da ERC. Análise de mídia, departamento jurídico, análise económica. Foi, de facto, nestes 6 anos de trabalho na ERC, nunca tivemos um dossiê que tivesse sido tão discutido, tão debatido, com tantas reuniões, tantas audições, tanta tentativa dos players do mercado, dos diferentes operadores de televisão, dos diferentes grupos de comunicação social, dos operadores de telecomunicações, de reunirem connosco. Quem acompanhou desde julho até agora, até há pouco tempo, este caso, percebe que este foi um caso que preocupa extremamente todo o setor da comunicação social e das telecomunicações em Portugal. Isso não pode ser desvalorizado. E, portanto, e não houve nenhuma outra deliberação que tivesse sido tão preparada durante tanto tempo, com tantas reuniões, tanta discussão, tantas pequenas alterações, tanto debate. Ou seja, não foi uma qualquer deliberação que é proposta por um departamento e que nós consideramos, bom, aqui a interpretação não está correta, vamos alterar. Não é comparável esta situação. Esta situação é extremamente grave para o setor. A hipótese percebeu-se, percebi eu, é a minha leitura, é que se esta operação for porventura concretizada, ela é extremamente grave para todo o setor da comunicação social e das comunicações em Portugal. E, portanto, isto não pode ser, digamos, desvalorizado. Segunda questão que eu queria aqui colocar um pouco na senda do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Há por vezes a ideia, bom, o antigo Presidente da República vetou a lei da concentração em 2009, duas vezes aqui no Parlamento, portanto não há legislação e estamos aqui cingidos a uma análise muito casuística. Não é assim de facto. A lei de imprensa foi depois disso alterada, a lei da rádio foi depois disso alterada, a lei da televisão foi depois disso alterada, existe a lei da ERC, existe uma nova lei da transparência, existe uma lei da concentração, ou seja, tendo em conta o Parlamento, tendo em conta a inexistência daquela lei, supriu de alguma forma essa lacuna ao longo dos tempos. Poder-se-á dizer, bom, mas nem tudo o que estava na lei da concentração de 2009 está hoje na legislação. Bom, é verdade isso, mas estão, diria que está para aí 90%. E o que sobra está dado, digamos, a autonomia e a capacidade e a competência aos reguladores, à ERC e à Autoridade da Concorrência, para suprir essa matéria com as orientações que a legislação é clara ao apontar. Queria também dizer o seguinte, clarificar aqui um ponto. Eu não tive qualquer contacto, qualquer reunião com a Autoridade da Concorrência, com qualquer dos seus quadros, nem com o Presidente, nem sei o que é que foi dito em qualquer dessas reuniões pelas pessoas da Autoridade da Concorrência, ou nas conversas pessoais, ou reuniões formais.
Então pode continuar, que ainda dispõe de tempo, se quiser, Dr. Carlos Magno.
Responder à senhora deputada Vânia Dias da Silva, por uma razão muito simples. Eu nunca falei em jornalista A ou jornalista B ou o que disseram. E teria muitas coisas a dizer. Quem falou nisto foi o deputado Jorge Campos, que invocou opiniões. Eu não invoco, nunca comentei uma declaração jornalística, muito menos uma opinião. Se me pergunta, tive problema, ainda recentemente aconteceu o seguinte. O Expresso fez uma espécie de biografia minha e depois dizia como é que eu me comportei no caso Sócrates. Sócrates Correio da Manhã. E dizia assim, no caso Sócrates fez uma declaração de voto em que dizia que Sócrates tinha o direito a sentir-se perseguido pelo Correio da Manhã. E o mesmo jornal omitia a frase seguinte, que é, mas o Correio da Manhã tem o direito e o dever de perseguir Sócrates. E, portanto, eu sei como é que estas coisas se fazem, e peço desculpa só de ser citado isto, foi há 15 dias, não me queixo, sei como é que se fazem as manipulações, e eu resolvi isto de forma muito simples, dizendo, conheço a artilharia editorial em defesa das posições de trincheira. E é genérico. E quero também fazer... Segunda questão, senhora deputada. Agradeço-lhe a consideração que tem comigo, mas a minha declaração de voto deve-lhe merecer uma segunda leitura, porque ela foi feita com muito cuidado. E terceiro, lembrar o seguinte, não lavei as mãos. Assumi que este, como diz no fim da minha declaração de voto, este parecer, ou melhor, esta operação não pode parar aqui já e acabou. Tem que ir à autoridade da concorrência. E essa, para mim, é a grande questão. Se me pergunta, o parecer da ERC era vinculativo? Ao contrário da minha colega Luísa Roseiro, eu acho que o parecer era vinculativo. E se fosse vinculativo, segundo o que era tradicional na ERC, parava ali. Porque nós, no passado, fizemos um parecer, que dirá a doutora Luísa e bem, com menos importância que este. Foi, nós estamos de acordo desde que... Ou então, aceitamos desde que se faça isto com a condição... Que são os tais remédios. Agora, não parece ser o caso aqui. Agora, vamos ter muito tempo, porque as informações que eu tenho é que este processo vai demorar muito mais tempo do que o previsto. E, portanto, ainda bem, e vamos discutir o assunto, mas vamos discuti-lo, e com os dados todos. E só agradeço que a senhora deputada leia outra vez o meu parecer, porque ele tem lá dados que se calhar escapam. Uma última questão, eu não sei se os deputados têm ou não têm a carta do senhor presidente francês Olivier Chramec. Eu citei-a e ele autorizou-me numa reunião recente que tivemos, autorizou-me a divulgá-la. Eu não a vou divulgar porque é uma carta, o essencial está lá, como diz a senhora deputada, ele tem um valor jurídico zero. Mas a questão é esta, mas porquê é que ele cita em francês o presidente Olivier Chramec? porque o presidente Olivier Schramek é o meu homólogo francês e é presidente do poderoso CSA, que não é propriamente um organismo que tem, em relação à França, a dimensão que tem a ERCA em Portugal. É muito mais impactante, para não dizer outra coisa. E o presidente do CSA tomou a iniciativa de me telefonar muitos dias antes da decisão e depois mandou-me esta carta. E porquê? Porque grande parte do parecer da ERC, baseado, aliás, em informações dadas pelos concorrentes, nomeadamente o presidente da NOS, mas também o presidente da Vodafone, diziam o perfil do acionista comprador. E o acionista comprador é, nas margens da lei, ultrapassando frequentemente a lei. E é isso que o regulador francês diz. É um regulado difícil, mas depois de assumir, senhora deputada, depois de assumir que vai cumprir, ele tem cumprido. E eu acho que não há melhor do que um regulador francês, dir-me-á suspeito, mas eu também não gostava que se eu tivesse feito uma carta relativamente a um grupo português para o meu regulador francês, e nós trocamos muito este tipo de informações, é para isso que serve a regulação internacional, eu não gostava que ele dissesse, epá, quem é esse senhor português que escreve estas coisas? É evidente, é tão suspeito o regulador francês como são suspeitos os concorrentes que se meteram num negócio que não é o deles. O que significa que nesta parte todos somos suspeitos. Tanto os deputados, como os reguladores, como toda a gente que escreve e mais. E também é suspeita toda
obrigada.
A gente que está em silêncio.
Muito obrigada.
Toda a gente que está em silêncio.
Muito obrigada. Tem agora a palavra a senhora deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, senhora Presidente, e gostaria desde já, também em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o Dr. Carlos Magno, o professor Arons de Carvalho, a doutora Luísa Roseira, de agradecer também o conjunto de observações que foram sendo feitas, com mais ou menor acordo em relação a um conjunto delas, naturalmente, mas agradecer também o que já foram colocando nesta audição. O PCP tem, em relação a esta questão da Altice, já uma posição formada há muito, que acho que também a devem conhecer. Aliás, o PCP classificou esta operação da Altice como um assalto contra o interesse nacional e eu acho que isto resume muito bem qual é a opinião que nós temos sobre esta matéria. O que está aqui em causa o objetivo aqui é criar um conglomerado de poder económico-mediático. Nós estamos a falar de uma concentração de meios de comunicação social provavelmente nunca visto, numa fileira estratégica, em telecomunicações, na rede pública de sinal de televisão, no Ciresp, rádios, internet, conteúdos com profundas implicações naquilo que é o plano económico e naquilo que é o plano social. E no plano social eu gostaria de colocar aqui uma questão que ainda não foi abordada nesta aula e que eu penso que não pode passar ao lado, que é as consequências que esta operação também tem para os profissionais da comunicação social e para os trabalhadores. Porque nós estamos a falar até de uma empresa cuja prática também é conhecida pelo atropelo aos direitos laborais, por chantagens e por pressões que são feitas e que são inaceitáveis. É que, aliás, nós assistimos recentemente até na luta dos trabalhadores da PT contra um conjunto de despedimentos e contra um processo de despedimentos que está em curso. Por isso nós não podemos também deixar de fora desta discussão as implicações que isto tem para os profissionais da comunicação social, não só da Altice ou da MEU ou da média capital que possa ser adquirida pela Altice, as implicações que vai ter para estes trabalhadores, o que vai significar nas suas condições de trabalho e em muitos na perda dos postos de trabalho, porque a prática que a Altice tem mostrado pelo mundo todo também não deixa enganar qual vai ser a prática que vai ser feita em Portugal, e esta é uma matéria que nós não podemos naturalmente deixar de colocar aqui. É um negócio que tem profundas implicações também no plano cultural e no plano político, designadamente num controle alargado de informação e de agenda, e que tem também naturalmente implicações no condicionamento da liberdade de informação e no pluralismo. Nós ontem tivemos efetivamente uma ação aqui na Assembleia sobre a questão do pluralismo. Um pluralismo que já está hoje, no nosso entender, diminuído, fruto exatamente de uma concentração que já existe dos meios de comunicação social num punhado de grupos económicos, mas que verá a sua situação muito mais agravada caso se concretize esta operação cuja intenção existe por parte da Altice. Nós podemos naturalmente falar de um conjunto de legislação que possa existir ou que possa ser mais clara, mas o entendimento que o PCP também tem é que já há comandos constitucionais que protegem estas questões. E a concretização deste negócio coloca em causa princípios constitucionais, desde o princípio constitucional da não concentração da titularidade da comunicação social e também um princípio constitucional que existe de se contrariar formas de organização monopolista e de reprimir abusos de posição dominante. Por isso, nós temos comandos constitucionais que podem naturalmente travar este processo e nós entendemos que o Governo tem também todos os instrumentos para o travar e o PCP não deixará de intervir neste sentido. Mas, considerando também aquelas que são as atribuições da IERC e as competências da IERC, e sobre a IERC, fazendo aqui um parênteses, é também conhecida a posição do PCP quando da criação da entidade reguladora para a comunicação social, as críticas que fizemos até na sua concepção, na sua composição e a forma como ela era composta, e hoje, depois deste ano em que se passou de impasse, se calhar aquelas críticas que o PCP fez à própria composição e à concepção da ERC têm uma razão de ser, porque se não fosse a concepção e a forma como a ERC se compõe, se calhar neste momento a posição ou a situação que havia hoje em relação à Altice não seria esta. Se calhar, não sabemos, mas podemos naturalmente partir ou pelo menos fazer essa pequena análise e essa pequena reflexão. Mas fechando este parênteses, o que nós entendemos é que de facto esta não posição, porque estamos aqui a falar de uma ausência de posição e de uma demissão de posição em relação, no fundo, a um negócio que terá implicações profundíssimas no setor da comunicação social, nós não entendemos que isto seja aceitável nem justificável uma qualquer atitude de não intervenção para travar este negócio, porque isto significa uma complicidade com uma operação que significa um assalto contra o interesse nacional e um assalto à média capital e uma operação perigosa para o setor da comunicação social, porque mais do que a questão da concorrência, efetivamente o que está aqui em causa é a questão da concentração, que tem implicações até inconstitucionais no nosso entender. Nós registamos naturalmente as observações que o Dr. Carlos Magno fez, designadamente dizendo que não era o veto já porque parava o processo. O que nós entendemos é que o processo tem efetivamente que ser parado. Tem efetivamente que ser parado e não conseguimos aceitar nem entender como justificável que a ERC se tenha posto de fora dessa situação, percebendo a composição atual da ERC e o contexto em que isto de facto tem lugar, mas não conseguimos entender isso como aceitável nem como justificável. O PCP não se demitirá do seu papel também e da análise política que faz e da sua intervenção política em relação a esta matéria. Naturalmente que não nos iremos demitir, entendendo também que o Governo tem instrumentos que podem travar e resolver este processo, mas efetivamente esta posição da ERC é para nós inaceitável e injustificável. Eu gostava de colocar, pedindo 10 segundos mais de tolerância à Sra. Presidente, eu gostava de colocar uma questão muito concreta. Foi já falada aqui a possibilidade do novo Conselho Regulador se pronunciar ou não sobre esta matéria. O Dr. Carlos Magno já expressou também a sua opinião. Nós queríamos tentar perceber de alguma forma se acham que é possível que isso aconteça neste processo. Nós entendemos que sim, isso tem sido falado, mas se é possível que isso aconteça e se acham que é necessário que isso aconteça e se acham que é necessário que exista aqui uma pronúncia da ERC efetiva, uma decisão, um parecer concreto sobre este negócio que está em causa. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada, para responder, Dr. Carlos Magno.
Eu queria lhe dizer que estou globalmente de acordo com as suas observações. As preocupações sobre as posições dominantes, para mim, são óbvias, já há muito tempo a sublinhá-las, mas também queria dizer, Sra. Deputada, que a ERC não se pôs de fora. A minha colega Luísa Roseiro e o meu colega Alberto Arons de Carvalho, eu tenho as notas que eles fizeram em cima do documento original dos serviços e eu próprio trabalhei muito aquele dossiê porque tive 500 reuniões, há relatórios dessas reuniões que os regulados, aliás, andam a pedir porque têm uma curiosidade enorme também sobre o que é que se disse nessas reuniões, mas todos querem que as reuniões deles sejam confidenciais e querem conhecer os dados dos outros, também aqui nada de novo. Aliás, nós estamos a ter que resolver agora esse problema, porque toda a gente nos pede os documentos dos outros, mantendo os seus sob confidencialidade. E queria lhe dizer que nós trabalhámos nisto de forma, nomeadamente porque o professor Arão estava nos Estados Unidos em férias nessa altura, eu e a Luísa ficámos com o dossiê sozinhos. Começámos a organizar uma grelha de reuniões sucessivas e mal as pessoas nos pediam ou faziam declarações, nós recebíamos-los imediatamente. Fizemos reuniões com relatórios e é muito curioso ver a evolução das posições dos diversos operadores nessas reuniões. A pergunta concreta é se acha que isto deve voltar à ERC. Eu acho que inevitavelmente, quando for para a questão da titularidade. Da alteração de domínio, quando for a questão da alteração de domínio, provavelmente a ERC vai ter que se pronunciar decisivamente. E nesse caso, sim. Mas há outra coisa. Ó, Sr. Deputado, eu vou ser muito franco e se calhar preparem-se para aquilo que vou ouvir. Eu acho que tudo deve ser reanalisado. Até o quinto canal, que foi chumbado na véspera de entrarmos na TDT, na ERC. Ou seja, estamos na altura de rever tudo. Eu acho que a ERC vai ter que fazer uma deliberação de must carry e must delivery. Porque, de facto, nós em Portugal continuamos a viver um regime de condicionamento do audiovisual, como vivíamos de condicionamento industrial no tempo de Marcelo Caetano. Isto não é novo. Sempre que eu venho à Assembleia digo isto. Quem está não quer que ninguém entre. Há uma proteção para quem está. E, portanto, felizmente, as tecnologias do futuro, as OTTs, vão permitir que isto tudo se alargue. Perguntar-me-ão, houve escândalos em relação ao passado? O que se passou com a PT no passado é uma vergonha, sem aspas. A história da concessão da TDT, todo o processo, é uma vergonha. E toda a gente sabe, não estou a dizer nada de novo. Portanto, não venham agora com as posições dominantes e com outras. E mais, aqui há uns anos foi preciso renegociar os acordos com a PT por parte dos operadores de televisão. Entraram pelo nosso gabinete dentro, pelo Playerc, os quatro presidentes das televisões. O Dr. Balsemão, aliás, o Dr. Pedro Norton, o Dr. Gonçalo Reis e a doutora Rosa Colel. E vieram-nos pedir o quê? Senhor Presidente ou senhores membros do Conselho, fui eu e o Alberto que os recebemos. Façam qualquer coisa, digam àqueles senhores da Altice, o célebre senhor Draghi, que isto não é o Burundi e que ele tem que negociar connosco. E eu pedi ao regulador francês, isso consta de documentos, que viesse cá obrigar o senhor da Altice a renegociar os contratos. Portanto, isto é um processo que já não vem de agora, não começamos todos do zero. E se me permitem, porque eu hoje não queria dizer mais nada sobre estas matérias, mas uma vez que parece que há um esquecimento, e o deputado Jorge Campos falou de memória há pouco, é muito importante lembrar o que é que foi em 2006, nesta Assembleia, o debate sobre a lei contra a concentração. Que, aliás, teve um episódio num restaurante aqui na linha de Cascais, em que o ministro Augusto Santos Silva foi o convidado, e há aqui jornalistas que se lembram desse episódio, e em que, a certa altura, o ministro Santos Silva foi insultado. E ele próprio disse, para a próxima vez, quando me convidarem para jantar, digam-me que venho para ser insultado, que é para eu vir prevenido. Eu posso mostrar os recortes de imprensa dessa época, demora um minuto e meio. Se tiverem paciência, podem ter surpresas. Porque, inclusivamente, aparece o deputado Fernando Rosas, tenho pena que não esteja aqui o deputado Jorge Campos, a dizer, eu só espero que a lei, que agora não é, que os poderes que agora não são atribuídos à ERC, que agora são chumbados na lei da concentração ou contra a concentração, não sejam dados à ERC. E é o senhor deputado Fernando Rosas que o diz. Mas, se calhar, podemos ver se dá licença, senhora Presidente.
Dentro do tempo de que dispõe...
Talvez, a seguir é tudo tempo. Por mim, se pudéssemos ver esse...
Então, se faz favor...
Esses recortes, talvez valha a pena. Aí não há ainda condições.
Pode tempar aqui.
Mas eu garanto-lhes que vale a pena, porque foi há 6 anos, não foi há mais tempo. E é um debate muito interessante. Só para dizer que eu apresentei isto no Congresso da APDC em setembro, portanto, muito antes disto ter começado, mas vale a pena... Já estamos em posições de passar? Eu passei este PowerPoint, que foi feito por serviços da ERC, em 27 de setembro... Já está?
Só um bocadinho, já está.
É ali que se vê?
Na parede.
Ok. Garanto-lhes que vão ter aqui um momento Muito divertido. Não. Acho que se calhar... Não.
Enquanto se prepara o equipamento, então dou a palavra ao professor Arós de Carvalho.
Vou ser muito sintético para dizer o seguinte, há aqui um empate aparente sobre se o parecer da ERC é ou não vinculativo. Eu claramente alinho com o que foi dito pela doutora Luísa Roseira, ou seja, não é vinculativo. Depois, há uma outra questão que eu gostaria de dizer. Foi aqui dito várias vezes que não há deliberação, não, a ERC não deliberou. Eu não, digamos, formalmente talvez isso seja verdade, mas isso não deve desvalorizar o impacto das 60 páginas de conteúdos da deliberação, que são claramente no sentido do não, e são muito importantes, porque são muito bem fundamentados, são muito claros e muito categóricos. E, portanto, eu não iria, não alinharia com essa questão. Bom, a ERC não se pronunciou. Bom, a ERC não concluiu, de acordo com as 50 e tal páginas de deliberação, que são todas no sentido do não. Terceira questão que queria referir era a seguinte. Perguntaram, já não sei qual dos senhores ou senhoras deputadas que perguntou, se o futuro Conselho Regulador poderia ou não poderia voltar a debater a questão. Eu creio o seguinte, creio que, em primeiro lugar, eu espero que o assunto morra e, portanto, que o tema não volte, não seja necessário que ele volte à entidade reguladora para a comunicação social. Se eventualmente voltar, voltará, porventura, devido às questões relativas à alteração de domínio na questão da rádio, de acordo com a lei da rádio e de acordo com a lei da televisão, mas, em relação ao resto, eu não quero comentar, nem quero limitar a autonomia do futuro Conselho Regulador e, portanto, não vou opinar sobre essa questão.
Muito obrigada. Doutora Luísa Roseira, quer acrescentar alguma coisa?
Sim, faça só favor. Muito rapidamente, enquanto se está a preparar a apresentação do Presidente, só para dizer à Sra. Deputada Diana do Partido Comunista Português que relativamente à questão dos trabalhadores, embora não na perspectiva que a Sra. Deputada colocou, o ponto C dos riscos do parecer fala das questões relativas à perda da autonomia e da independência editorial e, portanto, da nossa parte, esse risco também é objeto de análise e, portanto, consta-se da página 29, é o ponto C. Relativamente à questão da intervenção do futuro Conselho, e eu partilho, obviamente, do que disse o deputado Pedro Delgado Alves, de facto há o número 5 do artigo 55 do regime jurídico da concorrência, agora, obviamente que eu penso que será uma questão, e não seria de bom tom, que terá que ter a autoridade da concorrência e o futuro Conselho, que da sua plenitude com 5 membros, pensamos que na próxima semana tomará posse, que deverá ser, obviamente, acordado entre ambos, e portanto não ficarei bem com a minha consciência neste momento de estar a limitar ou a cortar ou a opinar relativamente a uma matéria que penso que será de eventualmente de conversas e de articulação entre os dois reguladores, a Autoridade da Concorrência e a Entidade Reguladora para a Comunicação Social.
Muito obrigada.
Só dizer uma coisa?
Muito rapidamente, tenho a palavra.
Subscrevendo a posição dos meus colegas, eu acho que o próximo Conselho Regulador deve ter toda a liberdade de se pronunciar ou não sobre isto, segundo a sua própria agenda, a pedido da Autoridade da Concorrência. Eu acho que é essa a via. Segunda questão, não dramatizem o facto de só estarmos 3 membros. É evidente que é grave, é complicado, mas não mais do que... A ANACOM tem 3 membros hoje. Eu sei. A ANACOM não está completa. Ok, eu sei que é diferente, mas mais... A ERC mandou para aqui uma pronúncia em que não se pronunciava sobre o estudo sobre a TDT e disse, nós os 5 não conseguimos chegar a acordo. E há 2 membros do Conselho Regulador que aqui não estão, um dos quais fez a proposta, ou melhor é mandarmos uma carta para a Assembleia e depois subscrita pelo Presidente, que é sempre quem apaga as, quem apanha as, as críticas todas. Eu é que tive que assinar a carta, mas a carta nem sequer foi proposta por mim, foi proposta por um membro que já cá não está, e diz, o melhor é dizer-lhes que honestamente não conseguimos chegar a acordo sobre esta matéria, e éramos cinco. E dois deles disseram um para o outro em pleno Conselho, se calhar estamos de acordo por razões completamente opostas. É verdade. E, portanto, não vamos transformar isto e responsabilizar a IERC por culpas que a IERC não tem. É preciso que... Eu pela parte que me toca, assumo as minhas culpas, responsabilidades. E a minha responsabilidade foi, eu não posso travar já isto e acabar a discussão. Eu quero que isto continue a ser discutido no próximo Conselho Regulador, na Assembleia da República, na próxima campanha eleitoral para o Parlamento Europeu, onde há matérias importantes, diretiva europeia, dividendo digital e outras, e se calhar valia a pena que nós as discutíssemos. Eu agora, na qualidade de ex-regulador, vou calar-me uns tempos, mas eu garanto-lhes que há matéria onde vai valer a pena uma intervenção cívica muito importante.
Muito obrigada.
E não há...
Muito obrigada. Vamos ver se há ou não, mas agora tem a palavra o seu deputado Jorge Campos para as conclusões finais. Três minutos, seu deputado.
Muito obrigado. Muito obrigado, senhora Presidente. Obrigado aos senhores membros da ERC pelas informações prestadas. E eu gostaria de deixar como nota final que foi bom, do nosso ponto de vista, que o Bloco de Esquerda tenha suscitado esta questão, pedindo a vossa audiência nesta altura, porque, na realidade, havia indícios e há indícios de problemas que esta operação suscita e estamos particularmente atentos a esses problemas. Ora, depois desta audição, Sr. Presidente, eu... lamento dizer-lhe, mas realmente eu fiquei muito pouco esclarecido sobre as suas posições, mas isso, elas foram dadas, digamos assim, a um ponto de vista que, no entanto, não colhe e não dá resposta às preocupações que aqui trouxemos. E houve, inclusivamente, questões que foram colocadas que não foram respondidas. Quando as questões de... Não, mas há uma questão fundamental. Esta questão, depois, outros senhores deputados e outros membros da ERC abordaram, né, e outros deputados. Mas quer dizer, quando se põe a questão de saber se não há um enquadramento legal para tratar estas matérias, bom, não é esse o problema. O problema é se há ou não há um processo de concorrência que pode levar a perigar o tecido da comunicação social, a questão da formação de opinião, os pilares pilar da democracia, tudo isso, essa é que é a questão fundamental. E, nesse sentido, de facto, não foi dada uma explicação cabal em função da sua declaração de voto. Nós reiteramos, portanto, as nossas preocupações sobre esta matéria e tudo faremos para que esta operação, efetivamente, não se concretize. Veremos a cabo as iniciativas que entendermos por necessária. Evidentemente que eu respeito todas as opiniões, evidentemente que eu respeito a opinião do Dr. Carlos Magno, mas aquilo que nos foi dito é de todo em todo insatisfatório em relação aos vastidão dos problemas que se põem e em relação ao escopo que esta questão merece e que tem a ver, pura e simplesmente, eu não citei articulistas, Dr. Carlos Magno, eu não citei, não me ouviu citar ninguém, eu limitei-me a citar, limitei-me a elencar um conjunto de preocupações que decorrem desta concentração. E esses problemas continuam a estar sobre a mesa, são problemas, são questões, são problemas que mantemos. E, do nosso ponto de vista, há que, de facto, esta questão, pela nossa parte, não cairá, não vai cair. Tomaremos a cabo, como disse e reitero, tomaremos as iniciativas que entendermos necessárias para que ela não caia e, obviamente, tudo faremos para obstar a que uma concentração deste tipo nos parece extremamente perigosa do ponto de vista democrático vá para a frente.
Obrigada, Sr. Deputado. Já temos agora, então, condições nas suas conclusões finais. Também dispõe de 3 minutos agora para concluir.
Eu ia deixar aos meus colegas, se é possível, as conclusões deles, que eu já tirei as minhas. Eu acho que este debate é fundamental. Foi pena não nos chamarem mais cedo. Foi pena isto ter aquele aspecto quase dizer, bom, agora vamos chamar o malandro do Magno aqui para ele explicar porque é que votou contra. Não, é assim, não é uma situação confortável, mas também acho que ninguém na IERC, ninguém vai para a IERC para ser feliz. Eu ainda há dias citava o Albert Camus e o mito de Sísifo, porque de facto nós estamos sempre a levar a pedra até ao cimo da montanha e ela a cair. É muito complicado, por isso é que eu tenho muito respeito por quem vem agora aí nos próximos 5 anos, porque a situação do setor dos mídias é muito, muito, muito complicada. E se a senhora Presidente me permite, eu passaria o que foi o debate da... Alberto, tu é que tens boa memória disto, há 6 anos? 10? 2000 e...
Sim, 2008.
2000... Não, 2006. 2006. Bom... Isto é aquele... Desculpem lá. Esta é a declaração... Se calhar apagar um bocadinho a luz para se ver melhor. Esta é a célebre declaração do Presidente a nós, que é feita ainda antes do início da apresentação da proposta da Altice sobre a TVI, mas ela vale por si. É uma declaração extremamente importante. E agora vamos então aos recortes de imprensa sobre o que se disse na altura da lei que o ministro Augusto Santos Silva apresentou. Fúria legislativa contra o setor. Aqui, não sei se conseguem ler, eu daqui não consigo, mas é... Se alguém... Leio aqui. O ministro Santos Silva mostrou-se surpreendido pelas críticas. Quando convido pessoas para um evento, tento ser bem educado e avisá-las ao que vem. E depois, enfim, há pessoas, jornalistas aqui que se lembram deste episódio. Depois, o Sindicato de Jornalistas também contra a lei da concentração, como há pouco o deputado Pedro Delgado Alves dizia que essa lei foi o que foi, desvalorizando um bocadinho esse momento, mas eu lembro que até o comentador Marcelo Rebelo de Sousa na TVI lhe dedicou largos minutos, dizendo que percebia a agitação do setor e dos partidos todos da oposição, PCP e Bloco de Esquerda incluídos, contra a lei. Aqui, claro, o inevitável Alberto João Jardim também se manifestou. Vale a pena, se calhar... Eu confesso que vejo mal, mas...
Governo. Gostei aqui, leia
ali. Sim, mas era bom que se visse ali. Mas tudo
nós
bem.
Nós conseguimos ver...
Até a Rádio Renascença estava contra a lei da concentração porque achava que a lei era especificamente contra a Rádio Renascença. Isto vai acabar já, não se preocupem. Porque...
Meios lamentam ataque.
Meios lamentam ataque. Bloco de Esquerda apresenta projeto alternativo e é aqui que o partido lamenta que, em vez de definir regras claras de combate à concentração dos meios, a proposta do Governo dá ao Estado um poder de avaliação subjetiva da independência e do pluralismo. Aliás, é sobretudo por causa da chamada avaliação subjetiva que eu acho que isto deve ir para a concorrência. Essa é a razão fundamental. Depois há aqui uma tentativa de negociação. PS recua na lei da concentração e aqui está, diz o deputado Fernando Rosas, esta é uma das maiores fontes de preocupação do Bloco de Esquerda, que por intermédio de Fernando Rosas critica a proposta do Governo por criar espaço para a subjetividade na avaliação e através dela para a arbitrariedade, um caldo de cultura potenciador de conflitos e abusos de poder. A IERC fica com um poder desmesurado sobre toda a comunicação social. Fim de citação, Fernando Rosas. E é esse poder desmesurado que eu não quero e que o regulador não deve ter. O Presidente da República vetou 2 vezes. Acho que o essencial está aqui. Depois, mas vale muito a pena perceber o que foi este debate há 8 anos ou há 10 anos. E se essa lei era ou não era necessária? Eu acho que, seguindo a tese do deputado Pedro Delgado Alves, se calhar, pelo facto desta lei não existir, a IERC deve ser mais rigorosa. Estou de acordo. Mas atenção, não se esqueçam do debate que houve, porque alguém disse que estava a tentar meter pela janela da IERC aquilo que estava a tentar tirar pela porta da lei da concentração. E eu fui ver este debate e levei em consideração aqueles tempos e tomei as devidas ilações.
Muito obrigada, Dr. Carlos Magno. Chegámos ao fim desta audição e Vamos começar, segunda audição, também com a entidade reguladora para a comunicação social, mas para tratar já de outro assunto, ou seja, para a apresentação do relatório de regulação de 2016 e dos relatórios de atividades e contas de 2016. Portanto, senhoras e senhores deputados, peço que sejam agora, que observem agora os tempos de palavra que lhes são atribuídos, porque a flexibilidade que foi usada na anterior audição não será usada nesta. Portanto, aqui serei inflexível. E para que todos saibam, então, 10 minutos para a entidade reguladora para apresentar o seu relatório e os relatórios de atividades e contas de 2016, e depois grupos parlamentares, 5 minutos, e depois novamente a entidade reguladora. Portanto, esclarecidas as regras, passo então a palavra ao Dr. Carlos Magno. Tem a palavra.
Muito obrigado mais uma vez. Este relatório é um relatório de transição, de um ano em que o Conselho não devia estar em funções. Tem razão. Mas feito, não, mas de um ano em que o Conselho, ou melhor, o que eu queria dizer é, já devia ter sido o novo Conselho a apresentar o relatório do ano anterior, porque o relatório, eu sei que apresentei o relatório do professor Azeredo Lopes do ano anterior e eles vão apresentar o nosso do ano de transição, exatamente. Mas o ano 2016 é um ano de transição para todos os efeitos. Eu chamei-lhe o ano da morte de Humberto Eco, porque foi neste ano que ele morreu e que saiu um livro chamado Papa e Satans Alepe, que é uma frase enigmática latina, onde o grande semiólogo italiano explica como é que a imprensa, desde que ele publicou o Número Zero, que é um dos seus últimos livros, como é que o sistema mediático trata irracionalmente a nossa atualidade. E, de facto, 2016, eu vou ler aqui quais foram os grandes acontecimentos. Este relatório de regulação sistematiza um ano em que a vedeta das televisões foi o improvável Pedro Dias, que acho que está hoje em julgamento. Passaram-se horas e horas nas televisões à procura do homem que matou vários, que assassinou o GNR e um casal. Andou vários dias perseguido, fugido à perseguição policial e depois acabou por se entregar em direto na televisão. Lembram-se disto na televisão pública. Não é um acontecimento menor, mas vale a pena nós analisarmos o que aconteceu neste ano de 2016, sobretudo porque também estamos agora a fazer o balanço de 2017 e na próxima semana as revistas, as televisões e as rádios vão começar com o balanço do ano que agora termina. A sensação que me dá é que nós estamos sistematicamente num impasse a adiar soluções. Adiar, 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 e o grande problema é que começa a não haver condições para adiar mais soluções que implicam financiamentos, que implicam tomadas de decisão e que implicam, sobretudo, uma capacidade de decisão que nem sempre há nas atuais circunstâncias e que exigem um esforço coletivo. Os senhores pertencem a partidos políticos e os partidos políticos têm regras muito próprias para a luta eleitoral e para a luta partidária. Deixem-me ser cruel e dizer-lhes o seguinte: o sistema mediático vive uma conflitualidade muito superior à dos partidos políticos. É muitas vezes mais difícil falar com o jornalista do órgão de comunicação do que falar com o seu deputado. Diz-se que às vezes os deputados são inacessíveis. Eu acho que o que se torna inacessíveis são os jornalistas. Ainda por cima vivem praticamente de uma agenda rotineira e já feita. Há pouca inovação. E quando nós falamos de diversidade e pluralismo, é muito interessante ver que temos um excesso de futebolização nas televisões, com uma violência verbal que é assustadora. Por isso é que eu já propus que nós, em vez de fazermos a análise setorial das televisões, passássemos a fazer, por exemplo, uma análise diária das televisões, ou seja, à segunda-feira as televisões estão a dar isto, às terças estão a dar isto, às quartas isto, em vez de analisarmos cada projeto de televisão individualmente. Porque isto dar-nos-ia os mesmos dados, mas de forma absolutamente esclarecedora sobre qual é a diversidade e qual é a oferta que os cidadãos têm. Houve um afunilamento, houve um excesso de futebolização. E depois há também um novo parceiro no espaço público, que é o comentador Marcelo Rebelo de Sousa, que passa a presidente das selfies em todas as televisões, várias horas por dia, e com o seu novo estilo de intervenção, pontuando e marcando completamente todas as intervenções do dia. Depois há o Trump na Casa Branca, temos um ano de Trump e de fake news, que não afetam apenas os Estados Unidos e o sistema global. É muito curioso porque eu trouxe hoje para aqui um dossiê que recomendo aos senhores deputados, que é do Correio Internacional, e que explica como é que nasceram as fake news e como é que as fake news são alimentadas no dia-a-dia e como é que jornais sérios trazem dossiês sobre fake news para, sem muitas vezes com isso, darem a entender que estão a explicar como é que eles próprios são vítimas da sua agenda. Eu não vou alargar muito nisto, queria falar sobre a transição do digital, do analógico para o digital, e da necessidade que nós estamos a ter de fazer esse processo com acompanhamento político devido, sobretudo porque na regulação internacional ou na regulação europeia a diretiva AVMS mais uma vez não foi revista e continua em estudo, com divergências entre o Parlamento e o Conselho, e com os membros dos representantes da União Europeia a ir sistematicamente às reuniões de reguladores a dizer: demos mais um passo, mas está tudo na mesma. Em Portugal, nós assistimos à morte de alguns grupos, não tivemos o nascimento de novos projetos de televisão, como aconteceu, creio que no ano anterior ou dois anos antes, mas 2016 foi um ano a precisar de uma reflexão urgente e da necessidade de nós dizermos o seguinte: estamos há muito tempo a falar da mesma coisa, é preciso dar um passo em frente e alguma coisa vai ter que acontecer. E isso ou acontece de forma devidamente controlada ou acontece de forma absolutamente imprevisível, imponderável e surpreendente. Mas também, como diz o professor Adriano Moreira, nós estamos sempre a ser surpreendidos com aquilo de que estávamos à espera. Que é uma frase que eu gosto muito de citar, e acho que se aplica muito aqui ao sistema mediático. Vou repeti-la: nós estamos sempre a ser surpreendidos com aquilo de que estávamos à espera.
Muito obrigada. Desculpa. Passamos agora então aos grupos parlamentares. Senhora deputada Susana Lamas tem a palavra. A deputada Helga Correia tem a palavra.
Muito obrigada, senhora presidente. Senhora presidente, em primeiro lugar, cumprimentar o Dr. Carlos Magno, o professor Dr. Arons de Carvalho e a doutora Luísa Roseira, agradecer desde já o envio dos relatórios de regulação e do relatório de atividade e contas referente ao ano 2016, dando assim cumprimento ao disposto no número 2 do artigo 73 dos estatutos da IERC, aprovados pela Lei 53, e desde já felicitá-los pelo trabalho desenvolvido, nomeadamente na produção dos relatórios, que são relatórios que demonstram um rigor técnico e um rigor científico, sendo muitas vezes relatórios que servem de inspiração para outros relatórios. Isso foi mesmo com ontem dito pela doutora Estrela Serrano no colóquio que tivemos, e que fazer referência que estes relatórios retratam de uma forma muito clara o trabalho desenvolvido pela IERC nestes últimos 6 anos de entidade administrativa independente. Uma referência como disse o Sr. Presidente, estamos há muito tempo a falar da mesma coisa, e uma referência muito rápida só para dar nota deste impasse. Como já foi referido anteriormente, é um impasse que criou certamente alguns constrangimentos neste último ano e que, de alguma forma, não permitiram que o funcionamento da ERC fosse um funcionamento mais célere do que o que tem sido. Passando propriamente à análise dos relatórios, referi que o ano 2016, no que diz respeito aos custos, não foi dos melhores anos do regulador. As contas da ERC apresentam um prejuízo histórico. O regulador acabou por fechar o ano 2016 a vermelho, com um resultado líquido negativo de 495 mil euros, o pior resultado até aqui registado. No que diz respeito aos proveitos e custos operacionais, o relatório aponta uma descida nos proveitos do organismo face ao ano anterior e relativamente aos custos, ao aumento de custos de cerca de 1,3 milhões. Para pouco menos de 5 milhões. Pode ver-se igualmente que os custos com pessoal registaram também um aumento de 5,97, foram muito os mais significativos do que diz respeito a 2015 e neste sentido pedia-vos um comentário relativamente a estes valores. Do lado da receita, a ERC dispõe, enquanto fonte de rendimento, da transferência do Orçamento de Estado através da Assembleia da República, a transferência da Autoridade Nacional de Comunicação, as taxas de regulação e de supervisão aplicadas às empresas de comunicação social e aí, em 2016, a ERC cobrou 2,2 milhões de euros de taxa de regulação e supervisão, o que representa um aumento significativo relativamente a 2015. Pedia-vos os vossos comentários. Relativamente a 2016, queria só dar aqui uma nota aí, um bocadinho fora do âmbito dos relatórios, que se prende com... tem a ver com algumas considerações que têm sido feitas por algumas entidades do setor da comunicação social, que por diversas vezes aqui na Assembleia da República demonstraram existir algumas dificuldades, e eu aqui queria abrir aspas, no relacionamento, isto não são palavras minhas, no relacionamento e diálogo com a ERC. E aqui gostaria de perguntar como decorreu a necessária articulação sustentada e validada entre a ERC, a imprensa e os jornalistas, perceber o que é que realmente, qual é a vossa percepção relativamente a isto. Uma outra questão que nos preocupa tem a ver com as condições de acessibilidade televisiva para a população surda. Nós há dias recebemos aqui na 12ª Comissão, em audição, à Federação Portuguesa das Associações de Surdos, relativamente à petição 382, em que eles solicitam a criação de melhores condições de acessibilidade à televisão para a população surda. A ERC, no seu relatório, diz que tem, ou melhor, na carta que nos enviou a pedido de esclarecimento, diz que tem sido uma prioridade assegurar o aumento gradual de acessibilidades nos diversos serviços de programas, o que é certo, e tendo em consideração que a oferta dos operadores tem sido melhorada, mas ainda é escassa, a associação diz que poderia ter ido muito mais ao longe o plano plurianual em matérias de acessibilidade que foi... pedia os vossos comentários relativamente a esta questão, se existe ainda muito mais ou se ainda pode ser feito muito mais a este nível. Uma última questão relativamente à plataforma digital da publicidade institucional do Estado, uma preocupação transversal às várias entidades, ainda ontem falamos nisso, e peço-vos uma reflexão sobre esta matéria, nomeadamente o que pode ainda ser feito para melhorar, uma vez que ainda existem dados que não aparecem disponíveis. E termino, Sra. Presidente, solicitando as principais recomendações que podem deixar aqui aos novos elementos da ERC recém-empossados, no que diz respeito ao futuro da entidade, o que é que poderá ser...
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra para responder.
Eu posso...
Dr. Carlos Magno, tem a palavra.
Eu ia pedir aos meus colegas que referissem aspectos setoriais, mas muito genericamente ia dizer relativamente às contas o seguinte. Em primeiro lugar, o Sr. Ministro das Finanças deve 3 milhões de euros à ERC. Sistematicamente isto acontece. No passado, o Presidente do Conselho de Administração do Parlamento empenhou-se pessoalmente e escreveu uma carta ao Sr. Ministro das Finanças, na altura Vítor Gaspar, dizendo o seguinte, ou a Doutora Maria Luísa Albuquerque, já não me lembro, diz, ou a senhora paga o que tem das transferências da ANACOM à ERC, ou a Assembleia da República sente-se na necessidade de reforçar a sua verba anual para o regulador. Eu agradeci muito o gesto do Sr. Presidente do Conselho de Administração da Assembleia da República, na altura o engenheiro Couto dos Santos. Não fizemos a atual idêntica diligência com o Conselho atual, mas uma vez que estamos na comissão especializada, acho que valia a pena, pelo menos, dizer isto a quem tem o dever de transferir as verbas da ANACOM, que já estão devidamente indexadas para o regulador. Segundo, nós fizemos mais com o mesmo dinheiro, ou seja, tivemos novas competências, não foi reforçada a verba, desde a fiscalização da publicidade institucional, mais a lei da transparência que a Assembleia da República decidiu colocar sob a nossa responsabilidade e nós, sem aumentar, enfim, contratámos duas pessoas, mas no fundo nós não aumentámos muito os custos. Os custos foram brutais também em função dos portais da transparência. Os portais, de facto, custaram muito dinheiro e outra coisa, e a Assembleia da República recomendou-nos um estudo sobre a TDT, que custou 200 e tal mil euros, que nós pagámos à Deloitte, que foi quem ganhou o concurso e, portanto, as contas estão todas devidamente esclarecidas. A Assembleia da República parece que pôs a hipótese de pagar ela própria esse estudo. Não sei se vai acontecer ou não, mas sobre essa matéria deixemos o fiscal único da Casa também dizer o que tem a dizer, o Tribunal de Contas idem aspas, mas, de facto, para mim o mais importante é que o Sr. Ministro das Finanças deve 3 milhões de transferência para a ERC. Depois, sobre as questões que têm a ver com as incapacidades, acessibilidades barra incapacidades, o professor Aronge, que é o especialista nessa matéria, provavelmente poderá esclarecer o que se passa e nós temos tido reuniões muito regulares com eles. Conselhos para o próximo regulador. Eu gostava que o próximo regulador se sentisse completamente livre quando entrasse, que definisse a sua própria agenda, que tivesse uma relação normal com o Parlamento, mas também gostava de outra coisa. Gostava que o regulador tivesse uma grande intervenção internacional em torno da diretiva europeia e em torno das questões que têm a ver, sobretudo, com um mercado muito apetecível, que é o mercado da língua portuguesa. Eu aqui vou estar numa posição muito, se calhar, isolada, tanto a minha colega Luísa Roseira como o professor Aronge não concordam, mas eu em tempos, até por sugestão do ministro Poiares Maduro, bati-me pela inclusão da Euronews em português na TDT. Lamento que não se tenha... O ministro João Soares apadrinhou em certa altura esse processo. Acho que a história do quinto canal, acho que o alargamento da TDT e acho que essas questões são decisivas e não se podem adiar mais. Porquê é que eu chamo a atenção para a questão da Euronews? Porque a Euronews permitia-nos, com uma emissão em português, falar para a África a partir da Europa e não ter os problemas tradicionais com as ex-colónias portuguesas, criando sistematicamente conflitos diplomáticos que não teriam razão de existir se as coisas fossem feitas numa perspectiva diferente. É uma pista que eu aqui deixo, mas espero que o próximo Conselho o regulador seja dono e senhor da sua agenda e a defina em articulação com os deputados. E digo isto porque tanto franceses como os ingleses, eu ando a ler muito o que diz a senhora Sharon White, presidente do Ofcom, que explica o que é que está a acontecer com o Reino Unido a partir do Brexit e, portanto, eu espero que o Brexit seja assunto para discutir como discutimos os sapatos e o têxtil. Pelo menos, e portanto, o audiovisual. Peço desculpa, mas...
Muito obrigada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Hugo Carvalho, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero, em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade para os esclarecimentos prestados e o envio dos relatórios que chegaram a esta Comissão e que espelham em larga medida, de forma clara, transparente, objetiva, todos os dados que nós precisamos para fazer o escrutínio devido neste espaço. Mas quero dizer que eu não me irei excluir apenas aos documentos que foram enviados, porque também ao longo desta legislatura foram chegando petições, audições que foram realizadas em sede desta Comissão, em que em muito se tornam complementares com aquilo que foi estes relatórios. E, nesse sentido, eu privilegiarei nesta intervenção uma abordagem muito mais ao relatório da regulação, em detrimento ao relatório do exercício financeiro do ano 2016, não obstante deixar uma nota, que não será certamente o Ministro das Finanças que deverá esse dinheiro, será o Ministério das Finanças, apenas em jeito de correção. Em todo caso, eu gostaria de deixar claro que, perante esta intervenção, há cinco pontos que eu gostaria de frisar e que os deixaria de imediato, sob conta e risco de não os conseguir dizer todos e, portanto, pelo menos enunciaria-nos. Por um lado, a promoção da diversidade geográfica da informação. Em segundo lugar, a diversidade dos protagonistas. Em terceiro lugar, as acessibilidades dos serviços, como já foi aqui falado. Em quarto lugar, o alargamento do TDT. E em quinto lugar, a difusão de audiovisuais originalmente de língua portuguesa, de produção europeia e produção independente. E relativamente ao primeiro ponto, à promoção da diversidade geográfica do âmbito da informação diária, há aqui uma certa preocupação que também é evidenciada no relatório, que nos parece muito importante, que se prende com a representação das várias regiões do território nacional, em que o relatório aponta em que a maioria das peças se referem a uma área territorial específica, e eu quase que nem precisaria dizer qual é, que toda a gente já identificará, que é a Grande Lisboa, e portanto este é um motivo de preocupação, porque a informação também tem que ter a coesão territorial que nós todos defendemos, independentemente da nossa origem territorial. Mas também um outro aspecto que também é muito importante é que as restantes áreas territoriais, quando aparecem nas coberturas dos boletins informativos, normalmente também aparecem por notícias padrão, relativamente a situações de violência, de fenómenos que são mais mediáticos e, portanto, menos informativos do ponto de vista formativo, por assim dizer. Um segundo aspecto, a diversidade dos protagonistas. Também já falámos aqui ao longo da audição anterior e também nesta audição, há ainda, de facto, algumas polarizações de informação ou de atores, no caso desportivos, políticos, que continuam hoje ainda a assumir uma grande preponderância do ponto de vista da nossa rede de comunicação social e que nos urge mudar. E também relativamente ao género, porque mesmo em setores onde já há verdadeiramente representação de género igual, e portanto, embora devemos caminhar para que todos esses sejam iguais, mas naqueles em que hoje há uma convergência clara, também há claramente uma diferenciação ainda que não é de todo positivo e que também nos urge a solucionar. O terceiro aspecto, das acessibilidades dos serviços televisivos, este também é muito importante. Nós tivemos, como foi aqui muito bem referido, uma audição recentemente onde se focava verdadeiramente alguns problemas da comunidade surda, por exemplo, e que hoje também verificamos neste relatório que não está a ser cumprido na íntegra o plano plurianual que foi estabelecido e, portanto, quais os mecanismos que a ERC pode ter para efetivar verdadeiramente esta... alterar verdadeiramente este paradigma. E os outros dois pontos eu juntaria-nos, quer do alargamento do TDT, porque este é muito breve. Tivemos em 2016 o alargamento de dois canais de TDT, sem que para isso tivesse existido um parecer da ERC, algo que nos parece que deveria também haver pronúncia efetiva da ERC. E em quinto lugar, e por fim, também a preocupação relativamente aos domínios da cotas de audiovisual de origem de língua portuguesa, produção europeia independente, que ainda também não atingimos as metas a que nos tínhamos proposto nos planos que estabelecemos. E sintetizando todos estes cinco eixos numa única questão, sendo que está nas competências da ERC propor ou sugerir medidas de natureza política ou legislativa nas matérias relativas à sua atribuição, questiono o que pode ser possível fazer na ERC, ou o que é que foi e o que é que pode ser possível fazer na ERC, para nestes cinco pilares que eu enunciei, ou principalmente nos quatro, se retirarmos o TDT, o que é que se pode fazer para ir mais longe nestas metas que nós consideramos que são imprescindíveis para o futuro da comunicação social no nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Quem é que vai responder? Professor Araújo Carvalho tem a palavra.
Deputado, que era anteriormente, queria dizer muito sinteticamente o seguinte, a questão do 1 milhão de euros da Anacom, 1 milhão de euros anual, é uma questão que atravessa a história da ERC desde há vários anos e é uma questão que põe em causa, de facto, a independência do regulador. E, portanto, é uma matéria que transitará para o próximo Conselho, independentemente do facto da Assembleia da República dever ter a consciência de que, desde há muitos anos, esta questão se coloca, não é apenas deste Governo, foi também do anterior Governo, embora tivesse sido a dado passo resolvida, mas é uma questão que se coloca, é o financiamento da entidade reguladora. Sobretudo, como foi aqui dito, numa fase em que a entidade reguladora, para além das atribuições e competências normais que tem sido, digamos, obrigada a novas tarefas, como a questão da transparência, como a questão do estudo da TDT, etc. Segunda questão, a questão das acessibilidades. Precisamente em novembro de 2016 foi aprovado o segundo plano plurianual, que é, em relação ao plano anterior, um plano mais exigente para os operadores de televisão. É claro que nesta matéria a nossa preocupação foi sempre ouvir não apenas os diretamente interessados, os públicos com necessidades especiais, como também ouvir os operadores de televisão e saber dos operadores de televisão da sua capacidade de resposta em relação às legítimas reivindicações e anseios dos públicos com necessidades especiais. A nossa tarefa foi, portanto, de fazer uma síntese possível. Pergunta o Sr. Deputado, o que é que pode fazer a ERC quando há incumprimento? O que nós temos feito é o seguinte, numa primeira fase, tentamos sensibilizar o órgão de comunicação social para a necessidade de cumprir as metas que estão traçadas pelo plano plurianual. Quando isso não acontece ao fim dessa insistência, não temos outro remédio senão abrir um processo de contraordenação. Não vos vou referir qual, mas houve um operador de televisão que há uns anos, pura e simplesmente, disse: nós não vamos fazer língua gestual portuguesa, não temos essa capacidade. Bom, tivemos uma tarefa diplomática de persuadir esse operador de televisão e a verdade é que ele hoje já cumpre, digamos, embora às vezes com dificuldade, mas já cumpre essas obrigações. Queria também referir o seguinte, em relação àquilo que foi dito aqui, a questão do Euronews na TDT não é uma questão simples, porque existe uma coisa que é a Constituição e a lei, ou seja, a Euronews só pode ir para a televisão digital terrestre após concurso público, se é isso concorrer, e portanto não é uma matéria que diga respeito à ERC, não é a ERC que vai permitir ou proibir, se houver uma candidatura, quando houver uma, por parte do Governo, uma deliberação no sentido de estabelecer um concurso público, coisa que até agora não aconteceu, nessa altura, olha, nos candidata-se como outro qualquer operador nacional, e portanto a questão não é, digamos, uma decisão negativa por parte da ERC, que não existiu até agora. E era tudo.
Muito obrigada. Quem é que faz? A doutora Luísa Rosário tem a palavra.
Telegraficamente, senhora Presidente, uma vez que já vi que não há tolerância nenhuma, dizer relativamente à senhora deputada Helga Correia que, de facto, no que diz respeito aos trabalhadores da ERC e aos custos com o pessoal, nós tivemos com os constrangimentos que o país assistiu no último ano, portanto, só este ano é que conseguimos que terminassem os cortes nos ordenados que estavam, de certa maneira, em vigor desde 2010, e eu digo que é das poucas coisas que eu fico triste de sair da ERC, e agora quando eu sair neste mês, em janeiro, as pessoas vão começar a ver os ordenados de certa maneira aumentados, uma vez que os congelamentos vão deixar de vigorar e, portanto, deste facto não houve aqui, contratamos duas pessoas e sempre limitados ao público. No que diz respeito também a si à publicidade institucional, eu queria lhe dizer que quando nós herdamos esta matéria através da Lei 95/2015, estávamos de facto muito preocupados porque sabíamos que mesmo a experiência do GMCS relativamente ao sucesso na fiscalização desta matéria não era muito boa. Mas entretanto criamos o portal da publicidade institucional, que também nos custou uns euros significativos, e não ficamos contentes uma vez que em 2016 só tivemos 29 entidades registadas e 41 campanhas também registadas. Só que acontece que, felizmente, existe uma boa articulação entre as entidades públicas portuguesas e nós este ano, em articulação com o Ministério das Finanças, conseguimos, e com a Direção-Geral do Orçamento, que no Orçamento de Estado de 2018 já haja uma verba que vai ser desagregada por todas as entidades públicas no sentido que todas as verbas avocadas à publicidade institucional vão constar de uma rúbrica própria do Orçamento de Estado, que, portanto, é muito mais fácil para nós conseguirmos verificar quais são os institutos ou não que já têm orçamentadas verbas para esta matéria. E em último lugar, ao Sr. Deputado o Carvalho, relativamente às preocupações que referiu no que diz respeito ao audiovisual em Portugal, queria-lhe dizer que já em 2017, embora o nosso propósito aqui do Conselho em 2017 foi que não houvesse um plano de atividades, ao contrário de 2016, muito concretizado, uma vez que nós estávamos a qualquer momento à espera de saída, portanto, e o plano de atividades deveria ser nosso do próximo Conselho, nós conseguimos fazer uma coisa que eu me orgulho muito, que foi um protocolo com o Instituto de Cinema e Audiovisual, no sentido de nós trocarmos informação. Trocar a informação para a ERC no sentido de quais são os produtores independentes que estão registados no ICA, portanto, a partir do momento em que nós temos o registro das obras pelos operadores televisivos e dos operadores dos serviços audiovisuais a pedido, saber exatamente quais são os produtores independentes que têm, de certa maneira, o selo do ICA, e nós também vamos passar a prestar informação ao ICA relativamente ao valor das comunicações comerciais audiovisuais dos operadores televisivos e dos serviços audiovisuais a pedido, no sentido de eles conseguirem verificar se os investimentos que nos termos da lei de cinema eles estão obrigados, se realizam ou não.
Muito obrigada, apesar de tudo, de ter dito que não havia tolerância, fui tolerante, enfim, sempre há uma atenção em relação às entidades convidadas e também. Sr. Deputado Jorge Campos tem a palavra e sem tolerância, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Apesar do aniversário.
Não, este é um clássico desta Comissão e a responsabilidade é minha. Eu gostava de começar por agradecer ao Dr. Carlos Magno, ao Professor Arons de Carvalho e à Dra. Luísa Roseira todos os esclarecimentos que foram prestados. Os senhores estão numa situação muito difícil há mais de um ano, percebo isso. Acabaram agora o vosso mandato, houve uma série de problemas pelo meio. E é de justiça reconhecer que estes episódios não vos facilitaram o trabalho. Também é importante chamar a atenção para o quão tardiamente foi possível eleger uma nova ERC. Eu acho que a Assembleia da República não tem desculpa nesta matéria. Era necessário ter resolvido isso muito mais rapidamente. E neste sentido eu não posso deixar de fazer referência ao facto da ERC ser da responsabilidade de dois partidos fundamentalmente. É o que está na lei, que tudo se encaminha nesse sentido e portanto ou se entendem ou não se entenderam, demoraram a entender-se, foi mal, foi pena e trouxe diversos problemas. Depois queria agradecer-vos o relatório, obviamente, eu quero dizer-vos que de modo geral considero os relatórios da ERC muito completos, muito pertinentes e que são um quadro muito interessante sobre aquilo que é o setor da comunicação social e não só em Portugal. E é um pouco por aí que eu vou, queria, gostava de fazer algumas considerações e de ouvir os vossos comentários. Começo pelas questões do pluralismo, justamente porque foi isso que nos trouxe hoje aqui assim, na audiência do Dr. Carlos Magno e esta questão da Altice. A questão do pluralismo é uma questão que nos preocupa, porque nós sabemos como é que a opinião vai sendo formada. Sabemos que há uma agenda, sabemos que o que está na agenda permite construir a realidade e essa realidade constrói-se a partir do momento em que uma notícia é tanto mais notícia quanto mais é comentada. A primeira questão é, quer dizer, eu penso que o painel de comentadores que temos, não apenas naquilo que diz respeito à atividade política, mas a outras áreas, nomeadamente ao futebol, que eu acho absolutamente excessivo e não conheço caso paralelo na Europa de uma presença desse género. Não conheço. E doentio, já agora acrescento. Mas eu gostava de saber se há intervenções, como é que a área pode intervir no sentido de dar maior diversidade a estes painéis de comentadores, por forma a representar uma opinião que hoje é significativamente diferente daquilo que era aqui há alguns anos. E eu até, e o Dr. Carlos Magno corrigir-me-á, posso estar enganado, mas tenho uma vaga ideia de eu ter ouvido dizer, a dada altura, que é algo do género desta nova solução governativa, alterou-se aquilo que era o arco da governação, digamos assim, mas que havia algum déficit de presença dos novos protagonistas políticos nos painéis de comentários. Eu gostava de chamar a atenção para esta matéria, porque me parece da maior relevância. A segunda questão que eu gostaria de colocar tem a ver com a TDT. Nós, como sabem, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda bateu-se muito pela questão da TDT. Como sabem, a TDT arrastou-se muito tempo e arrastou-se por razões que eu não vou aqui invocar, mas toda a gente sabe porque é que foi que as coisas se arrastaram. Os senhores acabam de nos dizer, não é novidade nenhuma, que muitas vezes sentem mais pressões de agentes e de empresas, digamos assim, do que propriamente de partidos políticos. Bom, a TDT arrastou-se. Agora há um problema, encomendaram um estudo para o alargamento de TDT à Deloitte. O problema é, a Deloitte entregou o estudo com as normas concursais. Bom, se verificar um negócio como da Altice, altera completamente os dados do problema. Ou seja, aquilo valeu zero. 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 Aquilo valeu zero. E vamos voltar a ter que discutir outra vez toda a questão da TDT. Eu gostava também que me fizessem um comentário sobre esta matéria. Porque estas coisas acabam por estar todas ligadas e acaba por ser muito complicado. Finalmente, eu queria dizer o seguinte, eu sou particularmente sensível àquilo que aqui nos foi trazido pelo deputado do Partido Socialista, quero felicitá-lo por ter tratado essa questão, que é a questão, de facto, desta diversidade geográfica. Senhores reguladores, nós estamos num país onde aquilo que sabemos do país é pensado exclusivamente em Lisboa. Eu creio que era a altura de intervir de uma forma mais assertiva nesta questão, de introduzir uma maior diversidade de opinião, designadamente naquilo que diz respeito a olhares sobre a realidade portuguesa, a partir não do centro, mas, se quisermos, das periferias e de outras regiões.
Bom, muito obrigada.
Finalmente, posso concluir?
10 segundos.
Bom, finalmente, eu gostava que... Eu tenho muito receio, não tenho visto parecer sobre isso, que a situação da RTP não seja tão risonha, nem seja tão boa quanto se vai apregoando. E quando vejo, designadamente, naquilo que diz respeito à produção portuguesa, produzir séries com orçamentos que não fazem, ou deviam fazer uma grande reportagem, digamos assim, com boa vontade, eu receio que estejamos a laborar num erro e que não estejamos a contribuir para uma das coisas que é a missão da RTP, que é contribuir a montante do serviço que presta, não é? Contribuir para uma produção nacional de qualidade, com capacidade de exportação e com capacidade...
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder o Dr. Carlos Magno.
Muito rapidamente, concordo com aquilo que disse o Sr. Deputado Jorge Campos genericamente, nomeadamente, estou preocupado com o futuro da RTP, estou. Eu, enquanto cidadão, estou preocupado com o futuro da RTP no plano imediato. Ponto 1. Ponto 2. Questões da diversidade geográfica afunilaram-se, é pior agora do que era há uns anos. Eu, quando me lembro que eu estava no Expresso a gerir a delegação do Porto e tinha 40 jornalistas, e hoje é aquilo que é, a relação também, a gente sabe como é que são as coisas quando olha para de ações, mas aconteceu aquele fenómeno que eu tenho vindo sistematicamente a dizer. Proletarização dos jornalistas, profissionalização das fontes, e isto acabou com os editores, afunilou o sistema, a democracia tem um problema e alguém vai ter que o resolver. Por isso é que eu acho que era fundamental que nos sentássemos todos para discutir o problema do financiamento dos grupos de mídia e que esse financiamento começasse no plano imediato. Do meu ponto de vista, não há outra solução, por uma renegociação da dívida dos grupos de mídia com os bancos. E alguém vai ter que dar o primeiro passo para que não seja apenas um dos grupos de mídia a negociar leoninamente com os grupos, com um dos bancos, e a ter a sua vida facilitada e esmagar a concorrência. Deve haver na regulação económica ou financeira algum bom senso. Depois, gostava de dizer o seguinte, os painéis de comentadores... No desporto é tudo muito preocupante porque baixou-se para um nível zero. Eu costumo dizer que o discurso do ódio não é liberdade de expressão, é crime, e resvalou-se para um campo perigosíssimo. Ao contrário do que aqui há uns tempos, uma informação que circulou aí, Não é verdade que a Federação Portuguesa de Futebol não tenha alertado a ERC, eu próprio tive reuniões com o Presidente Fernando Gomes, que sei que também passou por aqui, e seria bom que no futuro colaborássemos ou todos sobre isto, e a ERC colaborasse neste setor, porque eu acho que é preciso repensar tudo isto e a ERC pode dar uma ajuda na articulação, quer com a Federação Portuguesa de Futebol, quer com a Liga. Ainda há dias o Presidente da Liga me chamou a atenção e pediu o apoio para este setor. Quanto aos painéis, quanto aos comentadores propriamente dito, eu acho que há uma partidarização das televisões e não há uma diversidade. Os partidos, de uma maneira geral, os senhores não têm razão de queixa, à exceção do PCP, que eu continuo a dizer, é excluído dos debates, é marginalizado, as declarações políticas importantes do PCP muitas vezes não são dadas como notícia, mas são dadas como comentários de outros grupos e de outros partidos. Eu sei que nisto estou isolado, mas diluei sempre. A prova, para mim, foi aquela noite das eleições legislativas em que o secretário-geral do PCP foi à televisão dizer o que disse e só dois dias depois é que os jornalistas perceberam que estava ali a notícia do ano, com o alargamento do chamado arco governamental e com as alterações todas que se sucederam. O PCP foi também vítima em tempos de uma situação, porque tinha excesso de órgãos de comunicação, tinha o Avante, o Militante e outros órgãos de comunicação muito distribuídos pelo terreno, e nessa altura fez-se uma lei sobre a imprensa doutrinária e ideológica. Essa lei, que naquela altura visava, já expliquei isto a dirigentes do PCP, também já o expliquei aqui na Assembleia da República, e já expliquei isto ao seu cardeal patriarca. Porquê? Porque essa lei, que na altura visava atingir o PCP, hoje atinge os órgãos de comunicação da Igreja espalhados pelo território todo. Porque há uma série de publicações que têm caracterização e tipificação e classificação de imprensa doutrinária, e não é vítima da aplicação de uma lei que em tempos se destinava a penalizar ou a dificultar a vida ao PCP. Não vale a pena estarmos agora a acentuar muito isto, mas eu gostava, e eu sou pela diversidade, eu acho que uma divergência é um acontecimento, eu gostava que fôssemos todos o mais heterodoxos possível e que disséssemos tudo o que temos a dizer sem haver necessidade ou tentativa de calar a voz do outro. Por isso é que eu acho que é muito importante estar permanentemente a refrescar a agenda e a refrescar os painéis de comentadores. De uma maneira geral, há pessoas que têm, como dizia, acho que é uma cantiga do Samuel, que diz só tem licença de cantigueiro quem for amigo do rei. E eu acho que há aí muita gente que tem alvará para fazer comentário e há outras pessoas que são os excluídos da sociedade, mas isso é um problema que a Assembleia da República e os diversos poderes devem ter em cada momento. E depois queria dizer ao seu deputado Jorge Campos que não me parece que o Bloco de Esquerda tenha muita razão de queixa, porque o Bloco de Esquerda está muito bem representado nos painéis, em geral, nas televisões todas.
Muito obrigada, Dr. Carlos Magno. Vou só para, porque foi referido, quer para o seu deputado, quer depois também na resposta que deu, no comentário que fez, sobre as questões da violência no desporto e concretamente no futebol, que na sequência da vinda cá do Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, que anunciei, aliás, nessa audição, que iria desafiar ou propor à primeira comissão a realização de um colóquio conjunto com a nossa comissão, em que participassem, para além dos agentes desportivos a todos os níveis, os seus representantes, também, obviamente, representantes dos diferentes órgãos de comunicação social, também a entidade reguladora para a comunicação social e também a representação do Poder Judicial, porque tem todas estas componentes e acho que é uma reflexão urgente que se impõe fazer e ver quais as medidas que podem ser adotadas, sejam iniciativas legislativas, seja uma outra interpretação também da lei, porque também aqui foi referido que nem sempre a interpretação da lei corresponde àquilo que era a intenção do legislador, porque, por exemplo, a mesma lei que existe em Portugal existe no Reino Unido, e no Reino Unido tem sido eficaz e em Portugal não tem sido eficaz. Portanto, toda essa reflexão com todos os intervenientes neste processo para que possamos, de facto, travar este crime da violência no desporto. Disto isto, tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, 5 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente, novamente cumprimentá-la, cumprimentar também outra vez o Sr. Dr. Carlos Magos, o Sr. Professor Arons de Carvalho e a Sra. Luísa Rosoira, e fazer das palavras do Sr. Deputado Jorge Campos as minhas palavras, no sentido de lhes agradecer a dedicação, o espírito de missão com que estiveram à frente da ERC e o trabalho que produziram, e desejar-lhes as maiores felicidades nos desafios futuros, que sei que serão de certeza grandes e também muito compensadores. Eu tinha aqui 3 perguntas para lhes fazer, mas falando em quarto lugar, várias delas foram já feitas e respondidas, mas gostava só de insistir aqui em 2 questões. A primeira tem precisamente que ver com aquilo que há bocado nos falava o Sr. Presidente das notícias falsas, do fenómeno das notícias falsas. Nós sabemos que este é um fenómeno difícil de combater. E também sabemos que para a ERC é praticamente impossível perceber a anteriori, é absolutamente impossível, obviamente, e a posteriori o dano já está feito e, portanto, é muito difícil ter aqui alguma ação. Mas eu julgo saber que, creio que foi na Alemanha, não tenho a certeza, teria que confirmar, creio que na Alemanha já se está a legislar neste sentido. E a minha pergunta muito concreta era se a ERC, da experiência que tem nesta matéria, entende que há aqui um papel do legislador nesta matéria, no sentido de se legislar para que seja feita uma prevenção do fenómeno, ou se, pelo contrário, bastará a fiscalização que a ERC poderá e terá que fazer nesta matéria. Relativamente à TDT, o Sr. Deputado Jorge Campos já pôs a questão essencial, e a minha pergunta é, tendo em conta aquilo que nos disse, que o processo da Altice, na estimativa que tem, demorará tempos infinitos, a minha pergunta é se a TDT vai ficar outra vez à espera, porque o processo, todos sabemos, e é posição unânime, que começou tarde e mal, e não vai ter um fim nunca, e aparentemente que vamos continuar na cauda da Europa durante muitíssimos mais anos, porque se não se faz este alargamento imediato que já está legislado, imagine-se o que será o alargamento posterior para chegarmos, enfim, ao pezinho da Europa, porque à cabeça já não chegaremos seguramente nunca. E, portanto, perguntar-lhe o que é que se pode fazer neste domínio, o que é que entendem que poderemos fazer para que isto assim não seja. Quanto à publicidade institucional do Estado, a senhora doutora Luísa Rosera já aqui nos explicou que fizeram inscrever no orçamento do Estado uma desagregação de verbas para este efeito. Nós neste momento percebemos que há, eu não queria errar, mas eu acho que são 56 à data de hoje. Pois, em 2017, eu acho que são, mesmo assim, em 2017, a ideia que eu tenho é que são 56 as entidades que estão registadas. Isto é manifestamente insuficiente e percebemos que, antes desta desagregação de verbas, provavelmente a coisa melhorará. Mas ainda assim, isto não implica que as instituições o façam efetivamente. E, portanto, perguntar como é que se pode ir mais longe, se terá que haver algum sancionamento, se terá que haver, já há, alguma coisa que se possa fazer, porque, de facto, assim fica difícil perceber e fazer cumprir a lei. Dizer para terminar também que todo o relatório que nos é entregue, extenso e muito bem elaborado de regulação, é quase todo ele sobre pluralismo, como não podia deixar de ser. E por isso é que, Sr. Presidente, a questão que os trouxe aqui em primeiro lugar é tão essencial, porque do que falamos no negócio da Altice é precisamente de pluralismo. E é a ERC que tem essa missão, a de avaliar se está a ser cumprido o pluralismo, e por isso é que a pronúncia da ERC é absolutamente decisiva e essencial, e por isso é que, à parte a vinculatividade, a ERC tem efetivamente que se pronunciar de forma formal, coisa que não aconteceu até ao momento. E por isso é que a nossa questão é, de facto, haver esta pronúncia. E dizer-lhe, para terminar, Sr. Presidente, que há bocado nos falava do condicionamento industrial de Marcelo Caetano, e a propósito, precisamente, do pluralismo, e dizer-lhe que, a propósito desse mesmo pluralismo, nós não queremos voltar há 40 anos atrás e termos um problema de pluralismo em Portugal, e é por isso que este negócio da Altice tem que ser visto com todas essas cautelas, precisamente para a questão que se punha há 40 anos atrás não se voltar a pôr, por razões completamente diferentes, mas ainda assim muito importantes. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Para responder, tem a palavra Doutora Luísa Roseiro, tem a palavra.
Muito obrigada, a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Relativamente à questão em concreto da publicidade institucional, dizer-lhe que foram feitas várias diligências, esta foi a última que me parece mais prática e eficaz, no sentido de notificação, e aí o Presidente queixa-se muitas cargas burocráticas que tem na ERC, e essa foi uma delas, que foi notificação a todas as entidades do setor empresarial do Estado, todas as entidades que incorporam a Administração Central do Estado, uma vez que as autarquias locais não estão abrangidas por este diploma, não sei se bem ou não, o legislador certamente soube como é que entendia qual era o desiderato deste diploma, mas portanto temos feito tudo o possível. E, portanto, e os dados em 2017 já são bastante mais satisfatórios que estes, que eram muito, muito pobres, e o próprio professor Aronso, posso aí contar-nos aqui algumas desabafos, quando soube que esta matéria vinha para a ERC, que não estava nada entusiasmado, porque anos mais tarde já tinha tido esta tutela na altura no Instituto da Comunicação Social e sabia as dificuldades que havia no sentido de apurar-se estes dados. Mas as coisas, há uma equipa técnica boa a trabalhar, a Direção-Geral do Orçamento tem tido um empenho também no sentido de acertarmos a informação e das coisas começarem a correr melhor. Obviamente que há uma sanção quando nós detectamos uma campanha que não foi objeto de inserção no portal, obviamente que nós notificamos logo o Tribunal de Contas, e portanto é o Tribunal de Contas que vai atuar sobre essa entidade. Relativamente à questão da TDT, e aqui respondo, não dando uma resposta porque eu também não sei, eu compreendo o que é que o Sr. Deputado Jorge de Campos disse, mas agora do nosso ponto de vista nós tínhamos uma missão dada por uma lei da Assembleia da República. Nós, no objeto do processo de contratação pública, não conseguimos cumprir o prazo que os senhores deputados nos deram. Portanto, era impensável, com o processo em curso, com uma entidade, concorreram duas, mas só conseguimos uma porque a outra não cumpria os requisitos, ser a única que estava em concurso. Quando foi, de certa maneira, anunciada em julho e que nós já estávamos na revisão do parecer, não é? Do estudo da TDT, voltar a abortar tudo. Agora, de facto, é que eu estive 6 anos na ERC e desde que estou na ERC, com consultas públicas, com estudos da TDT, não se conseguiu avançar. Dos primeiros actos que eu fiz enquanto vogal da entidade reguladora foi ir ao apagão, ao switch off, a Palmela. E, de facto, a não ser a questão, e eu acho que foi boa, de conseguirmos inserir na TDT a RTP Memória e a RTP3, a TDT, passados 6 anos, continua basicamente igual e nós não conseguimos dar um salto qualitativo. E tem muito menos, quando nós dermos esse salto qualitativo, que seja uma tecnologia que esteja completamente ultrapassada. E, portanto, o investimento não vale a pena. E, portanto, eu acho que nós estamos aqui... Agora, há uma coisa que também aqui temos que assumir responsabilidades. É assim, a competência nos termos da legislação para assumir politicamente o que quer da TDT é do Governo. Portanto, mesmo o regulador tem que lançar o concurso, tem que fazer o caderno de encargos, tem que depois, de certa maneira, fazer a avaliação das propostas. Agora, tem que haver uma decisão política do que se quer.
Eu ia só dizer uma coisa... Desculpe.
Tem a palavra o Sr. Carlos Magno.
Muito obrigado. Eu queria dizer, relativamente ainda ao Sr. Deputado Jorge Campos e à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, que subscrevo a posição da Dra. Luísa Roseira sobre a TDT. A TDT é passado. A TDT, o futuro são as OTTs. A TDT já não faz sentido nós estarmos a discutir a TDT como tecnologia para o futuro, porque dentro de 5, 6 anos estaremos noutro sistema. Qual é o problema? Gastámos demasiado tempo, isto começou mal, não houve diversidade, não houve pluralismo, não houve... Quando eu falei de condicionamento industrial, eu estava-me a referir a uma coisa muito simples, é que para ter matérias-primas no tempo do condicionamento industrial, era preciso ter os célebres BRIs e alvarás e não sei o quê. E hoje, para estar neste setor, é preciso ter determinado tipo de requisitos. Eu costumo dizer, a brincar, mas a sério, eu que sou fundador da TSF, se a TSF fosse fundada hoje, provavelmente a ERC não deixava. Repito, disse o ano passado no aniversário da TSF, e há projetos que às vezes para nascer têm dificuldades imensas. Querem um exemplo? O regulador teve, por razões legais, que colocar imensas dificuldades à colocação do canal internacional da RTP no dia 10 de junho do ano passado. Nós queríamos, o Conselho de Administração queria, a lei não permitia e os serviços não deixavam. E, portanto, há aqui uma série de constrangimentos sobre os quais é preciso refletir. Gostava de falar um bocadinho sobre fake news no futuro, porque é uma matéria que tem vindo a preocupar não apenas o regulador alemão, mas os reguladores europeus todos, assim como de outra questão que o regulador francês, o célebre Sr. Schramek, veio a introduzir recentemente, que é a regulação do algoritmo. A regulação do algoritmo no digital. É um fenómeno, é um tema importantíssimo sobre o qual os senhores deputados têm que se informar desde já, porque no futuro não haverá regulação europeia sem o algoritmo europeu e sem o algoritmo nacional. Se a senhora Presidente me permite um pedido de desculpas formal à senhora Presidente, porque há tempos encontrei-a, aliás, com a testemunha doutora Luísa Riso Roseira, que diz que eu fui mal educado com a senhora Presidente Edith Estrela, porque encontrei-a quando a doutora Edith Estrela disse que tinha que ser a futuro Conselho Regulador, há um ano, a fazer o estudo sobre a TDT. E eu irritei-me e disse, bom, se for o futuro Conselho Regulador, nunca mais há estudo sobre a TDT, para o qual o próprio Parlamento tinha dado um prazo, que terminava dali a 2 semanas. E eu disse, não percebo como é que querem que seja o próximo Conselho a fazer o estudo, se ainda não elegeram o Conselho. Eu agora, vendo bem, acho que era melhor não ter feito o estudo. Acho que era melhor não ter pago 250 mil euros, porque a TDT é o passado. Eu votei a favor do estudo da TDT, contrariado, mas se fosse hoje não votava. Foi aqui estes dois colegas que me convenceram a votar a favor do estudo, que aliás teve vicissitudes várias lá dentro, porque também não foi a proposta dos serviços a que serviu ao Conselho, que chegou ao Conselho, e não quero agora falar nisso. Mas, porque eles não queriam, eles queriam opor-se às ordens do Parlamento em fazer um estudo sobre a TDT.
Bom, muito obrigada e só dizer que discordar de mim não é ser deselegante.
Mas fui naquele dia.
Não é ser deselegante.
Estava furioso.
Pois se calhar também não estava menos furioso ou mais furioso do que eu estava pelo facto de a Assembleia da República não ter tido capacidade para resolver em tempo útil um problema que era da sua competência. E, portanto, também ao longo deste ano, enquanto Presidente da Comissão, fiz várias críticas e várias diligências para que o problema fosse resolvido, fosse ultrapassado. Tenho a palavra ao Sr. Deputado Diana Ferreira. 5 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Reiterar os cumprimentos aos membros do Conselho Regulador da ERC. Agradecer naturalmente a elaboração do conjunto dos relatórios. Não estamos a falar de um relatório, estamos a falar de um conjunto alargado de relatórios que nos fizeram chegar, e também do retrato que eles traçam, de alguma forma, da situação do setor da comunicação social, dos vários operadores, dos vários intervenientes também no nosso país. Com um conjunto de dados que entendo que são pertinentes até para que possamos também fazer uma reflexão mais aprofundada sobre o assunto. Eu começava por colocar algumas questões muito concretas sobre dados que vêm no relatório para que possamos esclarecer um pouco mais ou aprofundar um pouco mais até a reflexão. Começava exatamente pela questão dos recursos humanos da ERC. Estamos a falar de 64, penso que é o que vem referido no relatório. E a questão que eu gostaria de colocar, já colocamos esta questão também no passado ao Conselho Regulador da ERC, é se considerando todo o conjunto de respostas que a ERC tem que dar, se os meios humanos são efetivamente os meios necessários ou de que realidade meios
Direitos Humanos é que podemos estar aqui a falar quando a ERC precisa naturalmente dar uma multiplicidade de respostas no conjunto de atribuições que tem, e era importante perceber a estrutura de recursos humanos que a ERC tem para responder também às atribuições que lhes são colocadas. E isto parece-nos importante de colocar também logo à cabeça. Já aqui foram colocadas efetivamente um conjunto de questões que nós tínhamos assinalado, a questão das acessibilidades, e eu nas acessibilidades gostaria de falar de dois patamares. Naturalmente as acessibilidades das pessoas com deficiência, designadamente a comunidade surda, que já foi aqui referenciada e do qual também já responderam sobre a mesma. Do que pude ver do relatório, continua a haver incumprimentos de um conjunto de operadores de televisão, que importa naturalmente tentar corrigir, que importa encontrar medidas para que haja cumprimento também do plano plurianual, porque efetivamente estamos a falar de uma discriminação. Estamos a falar de uma discriminação no acesso a meios de comunicação social que não é de todo aceitável, nem sequer à luz da nossa Constituição. E queria também colocar aqui a questão das acessibilidades, designadamente os meios digitais, de populações afastadas de centros urbanos. E já ontem, no encontro que houve na apresentação do estudo, eu coloquei esta questão. Efetivamente, nós temos os dados que a ERC nos dá no seu relatório de que 74% dos residentes em Portugal dizem já ter usado a internet em algum momento. Isto não significa sequer um uso contínuo na consulta de um conjunto de informações ou de conteúdos, significa em algum momento, pode ter sido só uma vez até, e não necessariamente em casa, mas estamos a falar da acessibilidade designadamente à internet em zonas em que os operadores de comunicação de comunicações que nós temos no país não lhes interessa chegar porque não são zonas lucrativas e, como tal, são populações que deixam de ter acesso a este meio também de comunicação social e deixam, podem ter ou têm acesso limitado, deixam de ter ou têm acesso limitado. E ligava isto com a questão também da literacia digital, algo que também vem referido no vosso relatório, e em que são referenciados até um conjunto de projetos que vêm desde 2013, num plano de 2012 a 2017, salvo erro, mas são referenciados um conjunto de projetos de 2013, que não sei se é possível, porque de facto não consegui encontrar no relatório, percebermos um ponto de situação ou qual é a avaliação que se faz da implementação desses projetos específicos. Queria também colocar uma dúvida, designadamente no que se refere à programação infantil e juvenil, que do que pude ver aqui no relatório, aparentemente há um operador de televisão que incumpre a questão que está estipulada, ou seja, da transmissão diária, no fundo, dos programas infantis e juvenis, e em que este operador acaba por transmitir apenas em 195 dias. Foi essa a conclusão que eu tirei da informação que aqui está, confirmar se é também uma conclusão correta. Duas observações muito breves em relação à TDT. A TDT é, neste momento, um instrumento, ou deve ser, deveria ter sido muito mais cedo, mas deve ser um instrumento garante do acesso e da universalidade do acesso às populações. E o que importa neste momento fazer é efetivamente tomar todas as medidas, com as responsabilidades que a Assembleia da República tem naturalmente nessa matéria, mas tomar todas as medidas para que a TDT seja um instrumento de universalidade, de qualidade, porque nós depois estamos a falar também de emissões da TDT, que também pedia que se pronunciassem sobre isso, que muitas vezes chegam com cortes ou não chegam à casa das pessoas. E a questão da Altice tem também aqui um peso muito significativo, até no parar de um processo de acesso e de universalização, que já foi ele muito demorado, muito longo e que custou muito aqui chegar. Por isso, pedir também a vossa opinião muito sobre isso e, naturalmente, uma última palavra muito sobre a questão do pluralismo, que efetivamente deve ser garantida em todos os órgãos de comunicação social, no setor público e no setor privado, um pluralismo que seja político, mas desportivo, cultural, regional, social, que reflita efetivamente a realidade social, as questões étnicas, a realidade religiosa que também temos, ou seja, em vez de falarmos um pluralismo de vários pluralismos que deve estar presente no exercício da sua atividade por parte dos órgãos de comunicação social. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, Dr. Aron Carvalho,
posso
ter a palavra.
Tentar responder a algumas das questões. Sobre a questão dos recursos humanos, já foi aqui referido, ou seja, o alargamento das competências e atribuições da ERC coloca questões novas e, por vezes, difíceis em relação à entidade reguladora. Acresce que, digamos, como é evidente, muitas vezes há pessoas que, por razões profissionais ou outras, saem da entidade. E é muito mais rápida a saída do que a entrada e recrutamento de novos quadros. E, portanto, isto torna, por vezes, difícil, digamos, a tarefa dos diferentes departamentos da entidade reguladora. Aproveito para referir um facto que aqui não foi dito. É que a entidade reguladora para a comunicação social tem, porventura, desde o seu início, um elenco de quadros de excepcional qualidade e de grande competência. E, portanto, grande parte do, para não dizer a totalidade do trabalho que aqui está, reflete precisamente a qualidade dos quadros, a sua capacidade, o seu conhecimento, a sua experiência nesta matéria. Segunda questão, eu creio que a questão das populações terem acesso à televisão e têm acesso à televisão é uma matéria que diz respeito à ERC e coloca em cima da mesa a necessidade, de facto, de ser salvaguardada a televisão digital terrestre. Eu não creio que a TDT esteja condenada, quero até referir o seguinte facto: na Holanda e na Suíça são dois países em que a cabelagem, o acesso às redes é de mais de 90% e nem por isso esses países desistiram e acabaram com a televisão digital terrestre. É uma condição de democraticidade do acesso à televisão. Em relação ao que disse sobre o acesso à internet, é uma matéria em relação à qual nós podemos ter uma função, digamos, diplomática, mas, como sabe, é matéria, em primeira instância, da ANACOM, do regulador das comunicações. Quanto à questão do pluralismo, eu estou de acordo que o pluralismo deve ser uma exigência para toda a comunicação social, na sua diversidade, mas temos de ter a consciência de que, em primeiro lugar, os operadores de rádio e televisão do serviço público e a agência noticiosa estão obrigados a regras muito estritas de pluralismo interno. Temos de ter consciência também que as rádios, os operadores de rádio, os operadores de televisão, estão também obrigados a ter, sobretudo aqueles que emitem por via artesiana, a ter obrigações de pluralismo. O mesmo já não podemos exigir a órgãos de comunicação social escrita. Aí o pluralismo é conseguido através da diversidade e também aí tem que haver uma política pública por parte do poder político, dos governos, no sentido de apoiar a comunicação social, sobretudo aquela que está situada em zonas do país com menos densidade populacional, com menos interesse, com menos mercado comercial, para que ela possa existir, existindo, oferecer um pluralismo externo que enriquece o regime democrático no nosso país.
Muito obrigada, doutora Luísa Roseira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também, rapidamente, para responder aqui à Sra. Deputada Diana Miranda, dizer-me que eu realmente os 64 recursos humanos não parecem suficientes, especialmente em anos como este, que é um ano de eleições autárquicas e em que os nossos pedidos de queixas e participações aumentam substancialmente. E, portanto, até se costuma dizer que no ano subsequente a um ano de eleições autárquicas, os pendentes no Departamento Jurídico e do Departamento de Análise de Média da ERC são muito grandes. Mas aqui também há uma equação muito difícil, é que eu também não acho que seja justo aumentar as taxas de regulação, porque as taxas de regulação, designadamente sobre os pequenos, médios e se calhar até sobre os grandes operadores de comunicação social, sabendo-se a situação económica em questão, também não me parece que seja uma medida razoável e, portanto, isto é uma equação que eu própria não sei a solução. Agora, de facto, que gostaríamos de ter mais recursos humanos, designadamente para trabalhar em projetos, como a senhora deputada falou, da literacia para os média. A literacia para os médias é um processo que eu tive, de facto, a honra de liderar dentro da IERC. É um processo que só tem um colaborador afeto, o resto vive todo do voluntariado de quadros transversais à IERC, que dedicam parte do seu trabalho para dedicar a sessões por todo o país, no sentido de fazermos uma abordagem educativa a públicos mais jovens, também a públicos mais sénios, de matérias que nós somos importantes e que achamos que a regulação e que o regulador deve ir junto das pessoas no sentido de ajudar a perceber os conceitos. Essa matéria é uma matéria que não tem o peso que nós queremos, uma vez porque as pessoas, que são muitas, graças a Deus, na ERC, que estão dentro dela, mas fazem-no isso no pro bono e fora, normalmente, do seu desempenho normal de funções, mas espero que seja algo que o próximo Conselho Regulador também tenha, acolha com algum agrado e consiga desenvolver. Muito obrigada.
Muito obrigada, doutora. Então, muito rapidamente, doutor Carlos Magno, para terminar.
Muito rapidamente, para lhes agradecer as questões, a frontalidade do diálogo e para lhes dizer o seguinte. A ERC é omnipotente e, ao mesmo tempo, é impotente. É a característica deste tipo de organismos. Pode tudo e não pode nada. Tem o poder da influência, pode fazer uma regulação preventiva. É muito importante que os membros do Conselho sintam a sua autoridade reconhecida, sob pena de não existir capacidade de regulação futura. Devo dizer-lhes que as questões que puseram relativamente ao pluralismo e à diversidade, à qualidade do sinal da TDT e outras que têm a ver muito com a conjuntura e com a questão da Altice, ali também para a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, eu gostava que se preocupassem com isto, com efeitos retroativos. Eu não estou aqui para falar do passado ou para falar do futuro, mas o que se passou com a PT nesta matéria foi um escândalo muitos anos seguidos. E a PT agora chama-se Altice. E, portanto, vamos ter uniformidade de critérios relativamente ao passado. Quem fez estes contratos que a Altice agora herdou, eu não estou aqui a defender a Altice, foi uma PT que vinha, e foi o ministro Pires de Lima que foi buscar um senhor a Paris para vir socorrer ou comprar a PT numa altura em que esse negócio foi muito badalado. E mais, deixem-me dizer o seguinte. Quando a Altice comprou a PT, a ERC não se pronunciou, porque a Autoridade da Concorrência em Bruxelas avocou o negócio para si. Nós só nos pronunciaríamos se a Autoridade da Concorrência em Portugal nos tivesse pedido opinião. Na altura, nós não tomámos a iniciativa e foi diretamente para Bruxelas. E, portanto, fomos postos perante um facto consumado. Quando surgiu este caso Altice barra TVI, o professor Arão estava de férias, eu e a doutora Luísa tivemos a preocupação de escrever uma carta à Presidente da Autoridade da Concorrência dizendo-lhe o seguinte: se por acaso Bruxelas avocar esse processo, nós queremos pronunciar-nos. Avise-nos. Mas havia dentro da ERC quem achasse que nós não tínhamos nada a ver com isto. E foi a doutora Luísa, com o seu argumento jurídico, e eu também, que insistimos, não, este é um caso para nós nos pronunciarmos. Portanto, não acusem o atual Conselho Regulador não se querer pronunciar sobre isto. O parecer que nós fizemos, sim, o parecer que nós fizemos tem a assinatura de todos, exceto num caso. Eu a única coisa que digo é, isto não para aqui, vai continuar a ser analisado pela ADC. Questão, do meu ponto de vista, fechada, queria deixar este testemunho. Segunda questão, ou mais uma para terminar. A ERC tem dos melhores quadros deste país, alguns estão a ser puxados para outras áreas, a ERC tem dificuldade em fixar quadros, a doutora Luísa participou em alguns júris de pessoas que depois de selecionadas recusaram, por causa dos vencimentos e por causa de outras questões. A ERC neste momento não é uma instituição atrativa. Era bom que o fosse. E gostava de lhes dizer o seguinte, sobre o futuro que aí vem. Além do algoritmo e da regulação do algoritmo, que é a matéria que as entidades internacionais estão a discutir, há um assunto dominante que deve preocupar a nossa classe política, os nossos dirigentes e a futura ERC, que é a questão da exclusão social no digital. Nós temos metade do país e metade da população no digital e outra metade no analógico. E a metade que está no digital e a metade que está no analógico não falam entre si na mesma plataforma. Isto começa a ser um problema da coesão social no sistema mediático. Além da regulação do algoritmo, é um problema. Depois, eu senti-me mal comigo próprio.
Muito rapidamente.
Para terminar, se não dissesse o seguinte, estou muito satisfeito por o professor Mário Mesquita estar finalmente na ERC. Falhou há uns anos uma eleição para a alta autoridade para a comunicação social em que havia o Dr. Sá Esportes e o Dr. Mário Mesquita a concorrer e ficou o Dr. Sá Esportes. Há 6 anos, eu, com testemunhas, aqui dentro desta Assembleia, fiz todos os possíveis para que o professor Mário Mesquita estivesse na ERC, eventualmente até em meu lugar. Não foi possível. Hoje sinto-me muito tranquilo, estou muito satisfeito, não estou a dizer nada de novo e acho que a ERC está bem entregue. Espero que na próxima semana tenhamos um novo Conselho Regulador e espero que os senhores deputados desta Comissão trabalhem em articulação com o novo Conselho Regulador e que façam um trabalho diferente, com uma agenda diferente, para o futuro, em nome do país, porque nós somos, nesta matéria, estamos relativamente desatualizados. Muito obrigado.
Muito obrigada. E queria terminarmos esta audição regimental. Quero agradecer a presença da comunicação social, que hoje esteve particularmente bem representada em quantidade e em qualidade, porque é que terá sido, mas são sempre muito bem-vindos a esta comissão. Quero também agradecer uma vez mais a presença do Dr. Carlos Magno, do professor Aroste Carvalho, da doutora Luísa Roseira, e desejar, agradecer-lhes também este trabalho prolongado deste ano, por incapacidade e em condições muito difíceis, porque com apenas 3 membros em 5, designadamente dificultando a tomada de decisão, as deliberações que tinham de ser tomadas, e desejar-lhes as maiores felicidades na nova etapa das vossas vidas profissionais e, obviamente, que também esperamos que a nova ERC, que brevemente entrará em funções, corresponda às expectativas que certamente existem. Quanto às achegas ou às recomendações que nos quiseram deixar, pois certamente que cada um de nós as entenderá à sua, e as interpretará à sua maneira. Nós ainda temos, a nossa ordem de trabalhos ainda não está esgotada, portanto vamos nos despedir dos nossos convidados e depois vamos continuar com a nossa ordem de trabalhos.